Intercast, nesta temporada chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos a jornalista e escritora Paula Schmidt, que tem mestrado em Ciências Políticas e Estudos do Oriente Médio pela Universidade Americana em Beirute. É autora do livro de ficção Eudemônia e do não-ficção Spies. Venceu o Prêmio Bandeirantes de Rádio Jornalismo, foi correspondente no Oriente Médio para o SBT e Rádio France, e foi colunista de política nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Hoje publica seus textos no Poder 360 e na Revista Oeste. Paula pratica um jornalismo que não existe mais, aquele que teima em ir contra a corrente, com a investigação profunda e sem medo de opinar. Uma conversa muito interessante sobre o poder e a responsabilidade da mídia, da sociedade e de liberdade. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo o programa dizendo como é que o convidado chegou até aqui. Esse caso aqui é antigo, cara. Eu sigo ela no Twitter há um tempo. Eu tô tentando lembrar como é que eu comecei a seguir. Foi a partir de um texto dela. Não me lembro exatamente onde é que eu li, mas quando eu li aquele texto, eu falei, cara, tem gente inteligente na imprensa, bicho. Eu comecei a seguir e vi que tinha umas provocações muito legais, e uma delas que sempre me deixou assim antenada, ela dizia, eu sou de esquerda, mas o texto que ela tinha nada a ver com a caricatura da esquerda. Mandei um DM para ela pelo Twitter. Paulo, eu sou o Luciano, queria trazer você no Leadercast. Fui solenemente ignorado, né? Mas aí ela foi no Quinto Elemento, dos meus amigos da panela. Eu falei, agora não escapa. Peguei o contato, então consegui convidar ela a estar aqui. Eu começo o programa com três perguntas. São as únicas que você não pode chutar. O resto chuta à vontade. Mas como você é mulher, eu sou condescendente com a pergunta do meio, tá? As outras duas eu quero a sua resposta.
Então, parabéns.
Seu nome, sua idade e o que você faz?
Tá, meu nome é Paula Schmidt, eu faço jornalismo, eu escrevo também, eu tenho 3 livros publicados em inglês. O inglês tem sido uma língua mais fácil para mim nas últimas décadas, porque eu tenho só consumido praticamente jornalismo e literatura em inglês. Não por nenhum complexo de vira-lata, mas porque o jornalismo de lá... O jornalismo brasileiro é quase uma cópia atrasada do que saiu lá, né?
Por que você falou? Eu faço jornalismo, você não falou eu sou jornalista.
Ah, então, eu acho que eu sou Paula, sabe? Então é difícil pra mim reduzir assim, o que eu sou. Outro dia também teve uma amiga que falou assim, você é o quê? Ela queria saber se eu era lésbica ou era heterossexual. Para ela, a pergunta era tão assim, você é o quê? Eu falei, como assim eu sou o quê? Ela falou, você é lésbica? Eu falei, mas que pergunta para começar? Então, tu reduz, assim, ela já estava esperando que aquilo fosse o definidor, né? Eu falei, não, uhum. Eu não sou lésbica. Uhum. Mas é só para dizer, então, você é o quê? Talvez sim. A presunção seria, você é que profissão, né?
Sim, sim.
Mas eu acho que eu sou inquisidora, assim, inquisidora...
Mas então... serve o rótulo? Se eu te chamar de jornalista, o rótulo
não,
serve?
Tu pode chamar, assim, eu digo que hoje em dia eu preferia... a ser confundida com uma meretriz do que com uma jornalista. Porque a mulher que vende o corpo, pelo menos, ela mantém a dignidade das suas convicções, né?
E eu ia te fazer uma pergunta aqui, ia dizer o seguinte, você, se eu perguntasse você há 10 anos atrás, talvez você dissesse para mim, eu sou jornalista com muito orgulho. Hoje eu não sei
não,
se você
exatamente.
Vai falar, pô, peraí.
Eu tinha amigos no Egito que tiravam sarro de mim, porque quando a gente ia entrar em lugar, assim, que talvez tivesse problema para entrar, eu falava, Ana Sarraveia. Ana Sarraveia, eu sou jornalista. Então o pessoal tirava um sarro, tipo, meu Deus, a carteirada que a Paula dá, né? Hoje eu escondo.
Boa, você nasceu onde?
Eu nasci em Brasília.
Brasília?
Eu tento evitar dados cruzados, né? Eu não dou, assim, muitos dados sobre... Não, porque... É tão fácil hoje pegarem o teu CPF e sacanearem.
Então, eu não vou te especular muito, então, porque normalmente eu quero saber a sua família, como é que era, de onde você veio, etc e tal.
Mas eu morei em tantos lugares,
assim,
eu não me sinto...
muito. Eu sei que você tem uma carreira, dá pra sacar no teu sotaque, que tem uma mistureba aí, que você não sei de onde você veio. Eu escuto isso. Você falando, pô, tem uma, deu uma gauchada aqui, agora deu uma cariocada, agora deu não sei o quê, agora é tudo misturado aí, né? Como é que era teu apelido quando você era criança?
É Paula mesmo.
Paulinha?
Paulinha, Paulota, Pauloca.
O que a Paulinha queria ser quando crescesse?
A Paulinha queria ser política, sabia? Eu tenho um vídeo, que, aliás, desenterraram lá em casa um dia desses. Que é um vídeo... nessa época, meu pai era deputado federal. E eu... A minha irmã foi me entrevistar. O que eu queria ser quando...
Aonde isso?
Em Brasília.
Em Brasília.
Perguntaram o que eu queria ser quando crescer. E o vídeo... o que a minha família achou mais interessante nesse vídeo foi que eu, com... Acho que eu devia ter 9, eu tinha ou 9 ou 10 ou 11 anos de idade. E eu estava vestida com uma saia que tinha um rombo na saia. A margem dela, assim, sei lá como é que fala? Tava com
a barra
estava com um rasgo enorme. E o que causou espécie na minha família vendo esse vídeo hoje foi assim, poxa, Paula, já naquela época... Já não dava a mínima se ela parecia mendiga ou, assim, era tão alheio a mim ter essa preocupação, talvez. Uhum. E quando tu é criança tem uma coisa meio de competir ali, de estar envergonhado. Com... Uhum. Mas aí a pergunta era o que você quer ser quando crescer.
Era política.
Eu falei, é política aí. Por quê? Ah, é porque eu quero ajudar os pobres. Foi essa minha resposta.
Lindo.
Pois é.
Mas você encaminhou a tua carreira nesse
não,
sentido?
Não, porque eu não teria o estômago de barata necessário para... Assim, eu não teria... eu acho que existem bons políticos, sim. Só que eu acho que eles têm vida curta. Político bom tem vida curta. Ele pode até conseguir, digamos, alguma ajuda para uma campanha, mas para a segunda é difícil.
Mas então, isso você está falando para mim com a tua consciência de hoje. Nós estamos conversando, você tem 16 anos de idade. Acho que não tem ainda consciência para sacar... Isso tudo, né? O que te levou para um outro caminho que foi desviou? Não é política
então
agora,
aí
vai ser...
Foi isso, eu acho que o tédio, assim, eu me entedio muito fácil com as coisas. Então, deve ter a ver também com déficit de atenção, alguma coisa assim, não sei. Mas, sabe que eu escolhi minha carreira, olha, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu escolhi na fila do vestibular. Porque eu fui uma pessoa que sempre, eu nunca planejei coisas assim com, talvez, com mais de um mês de antecedência, sabe? Eu não sou uma pessoa... Também sempre achei que eu não iria viver muito tempo. Assim, uma coisa que meio que era uma presunção natural para mim, achar que eu ia morrer cedo. Então, não sei, mas eu sei que eu tô na fila lá do vestibular da UFSC. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou escolher? O que não requer muito esforço e que eu não preciso ser especialista em nada. Eu não queria saber muito sobre nada. Eu queria saber talvez um pouco sobre muito.
Sim.
E aí eu escolhi jornalismo e, segundo, escolhi história. a segunda opção, né? Se eu não passasse para o jornalismo, para a história. E também quando eu fiz o mestrado na IUB, eu quis assuntos do Oriente Médio porque eu queria reforçar um pouco o meu conhecimento e meu jornalismo nessa área. Mas a outra coisa que eu queria também era teologia, que daí já era mais uma, assim, para satisfazer essa especulação eterna, infinita, do inefável ali.
Sabe? Você se encontrou lá na faculdade de jornalismo? Quando você bateu e começou a cursar, você falou, cara, é isso, eu nasci para isso, esse é meu negócio?
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sempre gostei muito de cinema, quando eu era pequena, mas pequenininha, assim, quando eu tinha acabado de aprender a ler e escrever, eu queria ler resenha de filme, eu tinha uns fichários com os diretores, mas eu sempre adorei a linguagem do cinema, mas eu sou também leitora...
Voraz.
Voraz, menos agora, infelizmente, mas... teatro também foi uma coisa que eu fiz teatro no Macunaíma. Então, na verdade, quando eu fiz o meu vestibular para a UFSC, eu fui fazer um teste para uma peça, eu era no teste, seria coadjuvante, assim, bem bem desimportante na peça.
Que ano era isso? Só para eu entender que Macunaíma era esse que você...
Que Macunaíma.
Que fase do Macunaíma era essa?
Não, isso não era do Teatro Macunaíma, era no SIC de Santa Catarina, eu acho que chama SIC, e a peça era As Mamas de Tiresias. Uhum. E quando eu fiz o teste para ser coadjuvante, eles acabaram me convidando para ser a atriz principal. E como tinha que estar com o peito de fora na peça, eles ainda perguntaram, quando que você faz 18 anos?
Sim.
E aí eles falaram, então a peça inaugura no dia seguinte. Mas aí, quando eu falei que eu estava fazendo vestibular, tu vê que eu nem fiz cursinho para o vestibular, nada, acabei passando. Mas eles falaram, não, se você vai fazer vestibular, você não vai ter tempo de ensaiar.
Sim.
Mas aí foi uma coisa assim, aquilo ali talvez tenha sido um momento definidor que se eu tivesse... desistido do vestibular. Talvez hoje eu estaria ganhando 5 milhões da Lei Rouanet e falando, tadinho dos índios.
Perdemos uma atriz, né, e ganhamos uma jornalista.
Pois é, e eu acho que foi melhor assim, porque...
Mas você se encontrou ali...
na otimização da...
Você se encontrou ali, quando você começou a fazer
jornalismo? Na faculdade, eu nunca fui muito de turminha, assim, então, digamos, se encontrar como tendo achado seus pares, nunca foi uma coisa que...
Como o talento. Porque você falou para mim uma coisa aqui, que é interessante.
Mas escrever eu sempre gostei.
Eu não sonhava em ser jornalista e eu acabei escolhendo na fila. Então,
você
talvez não tivesse expectativa montada lá, cara, tô indo fazer o jornalismo, que é aquilo que eu sempre quis fazer. Aí, a hora que você... Porque eu já conversei com um monte de gente aí, o cara, pô, meu sonho era fazer administração.
Cara,
quando eu sentei em 3 dias, eu descobri que isso não é pra mim. E o cara virava e fazia outra coisa, né? Quando você botou a mão na matéria, começou a fazer... Pintou aqui, cara, isso pode ser uma carreira, tô confortável aqui, tô gostando. Como é que foi isso?
Não, então, eu sou, assim, eu sou uma pessoa que... Deve ser um defeito até. Eu quero otimizar tudo, sabe? Então, desde pequena, já, eu acho que eu já contei isso outra vez, mas eu calculava, assim, geometricamente, qual ângulo que eu tinha que atravessar para fazer o menor caminho.
Uhum.
E eu digo que só tem uma lei que eu realmente respeito, que é a lei do menor esforço. Então, mas eu também queria que a minha existência, que a minha passagem por essa terra, ou seja lá o que for, que ela tivesse um resultado prático e benéfico e satisfatório, porque eu acho assim que quando tu faz o bem, né, o que tu acredita ser o bem, se isso for realmente uma coisa que é de grande importância para ti, o prêmio é instantâneo, né? Ele já tu te premia na própria ação. Essa satisfação, tá vendo o negócio de otimizar? Então, por exemplo, eu acho que eu nunca, nem quando eu era pequena, assim, eu nunca comi nada ou comprei nada num supermercado sem ler os ingredientes. Então, para mim, não existia... eu conseguir gostar de alguma coisa que não fosse boa para a saúde seria um desperdício da metade da função daquilo, entendeu? Então, e eu também não como coisa só porque é boa para a saúde e que é ruim. Então, eu quero... Aí que tá, eu quero...
Um equilíbrio, né?
completar o maior número de critérios, entendeu? De preencher o maior número de exigências possível. Então, uhum. Aí tem até um amigo meu que me chama de Vulcana, tu entende de Star Wars?
Sim, sim.
Ah, tá, então eu não assisti, eu tenho o projeto de assistir, isso. May the Fourth be with you.
Isso é Guerra nas Estrelas.
Isso é Guerra nas Estrelas.
Aqui é a salvação dos vulcanos.
Que é dos Spock, né?
Do Spock, isso.
Então, e ele falava que quando eu dizia o ingrediente da minha batida, a vitamina, ele falava, meu Deus, mas é tudo bom para a saúde? E aí que ele veio com essa de que eu era vulcana, porque eu otimizava mesmo prazer e função, propósito. Então, jornalismo é uma espécie disso mesmo. Eu nunca tive aquele sonho de ter filho, sabe? Que é um sonho natural de uma mulher. Acho que deve ser a coisa mais incrível do mundo e auto-justificável. E, nossa, eu não consigo nem imaginar. Acho que eu nem conseguiria aguentar. Meu coração ia explodir. Então, eu acho que quando tu tem um filho, de certa forma, eu acredito assim que a vida quer viver, sabe? Se tu for pensar no propósito de tudo isso aqui, mesmo que tu não busque uma explicação metafísica, a questão de que a vida quer viver é inegável. Todas as criaturas, o caminho delas é sempre em direção à continuidade. Ou da própria vida.
Se você gosta de cinema, isso é Jurassic Park na veia.
Ah, é? Poxa, quem falava, esperando cara, uma coisa, né? Super sofisticada. Jurassic Park. Ah, tá, sim,
claro. Você não tem como segurar a vida.
Ah.
Você não tem como, não se segura a vida, né?
E isso pra mim sempre foi tão inteligível, sabe? Assim, ou tão óbvio, talvez até, assim, nas pequenas criaturinhas, tudo aquilo ali. Então, pra mim, assim, quando tu te reproduz, para mim, de certa forma, tu já tá cumprindo um propósito. E eu não digo nenhum propósito moral, nada disso. Eu digo o propósito da vida mesmo, do elan vital, da existência, do que as tuas células querem, sabe? É uma coisa que precede e suprime o teu desejo, a tua razão. Então, ela daí para mim é sagrada, porque se ela é tão natural e atávica, então aquilo ali é quase divino.
Mas,
já me privando disso, ou não querendo, né? Aí, na minha cabeça, tu tens que... Eu acho assim, nesse ponto eu sou um pouco utilitária, e aí eu acho que tem um pouco do sangue alemão do meu pai, que até no final de semana não era para acordar tarde, né? Ócio não. Não, meu Deus, alemão, aquela coisa de... Tem que ter uma utilidade, o dia tem que ter valido alguma coisa. Eu já sou maior defensora do ócio, mas eu ainda sinto culpa, assim, quando o ócio improdutivo, para mim, é...
O teu trabalho,
alguns...
teu trabalho, teus artigos, teus livros, são os seus filhos?
Então, para começar, eu acho que é uma... Não que eu tenha pensado nisso ao fazer, mas é uma... Te dá uma sensação de perenidade.
Sim.
De tu ter continuado aqui, porque ideias também têm vida, né? Mas não essa vida que eu tô falando, que eu tô falando da vida mesmo, não vamos inventar. É a vida natural, era o que eu tava querendo dizer. Agora, se tu tens ideias e elas se multiplicam e elas ajudam numa espécie de, se não evolução, de progresso coletivo, eu acho, sim, que eu deixei alguma coisa, entendeu?
Claro.
Eu não fui... pobre de espírito suficiente de ter passado por aqui e não ter deixado uma árvore plantada, sabe? Até isso eu acho que faz diferença.
Sim.
Então, eu plantei uma árvore uma vez, um pé de hortelã.
A tua explicação é mais bonita que a minha. Eu acabei de lançar meu 10º livro agora.
Opa!
E o pessoal pergunta como é que é. Eu falo, cara, dá um trabalho do cão, enche o saco, é trabalhoso, o lançamento é terrível e eu só perco dinheiro com o livro. E a pessoa pergunta, mas então, por que que você faz? Eu falo, porque quando me for, eles ficam.
É.
O dia que eu não estiver mais aqui, eles vão ficar, as pessoas que estão sendo impactadas por eles vão carregar com elas a minha memória, então é uma questão de
tu
legado.
Tu tens filhos?
Tenho.
Ah.
Tenho dois. Me fala uma coisa aqui, você quando termina a faculdade lá de jornalismo, estava na tua cabeça...
Eu desisti da faculdade.
Em algum momento...
Tu vê, eu fiquei, aliás, eu fiquei decepcionada com o jornalismo, sabe como?
Essa era a pergunta.
Então, eu estava estudando e eu não vou nem poder te explicar exatamente o que que me... Eu não lembro direito, eu tenho uma memória, assim, muito ruim, sempre tive. Isso é outra coisa que me incomodava. É difícil para mim reter conhecimento por muito tempo se ele não tiver na minha memória RAM, sabe?
Sim.
Então, assim, tem coisas que eu leio em artigos meus de 2 anos atrás que eu falo, caraca, não sabia disso. Eu não sabia. Aí eu falo, não sabia, mas como é que eu escrevi? Então, quando tu deixa de lembrar, quase que tu já não sabe de novo, né? Tu tem que vir a saber novamente. Mas eu li Habermas, Jürgen Habermas. Não sei se tu já leu.
Não.
O Habermas, ele... O que eu lembro de ter lido é que, basicamente, e ele é de esquerda, tá? Ele hoje, eu o compararia um pouco a Noam Chomsky. Ele mostra como a imprensa, ou essa é a minha interpretação, tá? Do que eu li naquela época, a gente recebia material mimeografado, lembra? Ou xerocado ali. Então a gente...
Atenção, entre no Google e escreva mimeógrafo.
Então.
Você vai ver que a gente usava esse termo.
A resposta, a pergunta 2 da lista de 3 está quase respondida aqui. Mas eu acho que era na aula de filosofia. Aliás, é uma coisa que eu sempre gostei. Então, toda hora que eu podia, eu sempre elegia a aula de filosofia. Assim, era uma coisa meio masturbatória ali, mas... E aí esse cara, esse professor que eu adorava, inclusive, nos fez ler Habermas, e aí eu me senti tão impotente diante de uma máquina que hoje eu acredito mesmo, e hoje eu não tenho quase dúvida nenhuma que o jornalismo corporatocrata ali, que o jornalismo é um dos braços da manutenção do poder de uma elite. Então, a gente hoje fala, nossa, quanta mentira, como o jornalismo está mentiroso. Não, eu acredito que o jornalismo sempre foi mentiroso. E agora, quando a gente está tendo notícia sem a mediação daquele mediador oficial e sancionado pelo Estado, aí a gente está descobrindo as mentiras. Então, a gente está tendo a chance de confrontar a versão oficial dos jornais com a versão real. Então, eu gosto do exemplo de quando o jornal Globo falou que tinham 60 mil pessoas numa manifestação do Bolsonaro. Eu estava lá. É obsceno, não tenho nem como descrever o asco moral e filosófico que eu sinto de ver um jornal mentindo tão descaradamente. Eles conseguiram achar um outro instrumento do poder, que é um, sei lá, um estudioso qualquer, que conseguiu inventar um modelo para mentir. Então, assim, qualquer pessoa que estava na manifestação via que tinham milhares, centenas de milhares de pessoas. Então, aí é daí que a gente vê como a imprensa mente. E aí tu pode extrapolar racionalmente e falar... Se eles estão mentindo enquanto eu estou presente na situação e eu posso confrontar a realidade com essa versão deles, imagina toda a história que a gente aprendeu para a qual não estávamos vivos para poder comparar versões. Então, aí tu já pode imaginar que sim, teve muita mentira e agora está tendo um momento de despertar que...
Tem um Groucho Marx aí. Tu vai acreditar no que você está no que eu estou dizendo nos seus próprios olhos, né?
Isso.
Mas e aí a hora que você vê isso tudo acontecendo?
Ah, eu desisti quando eu vi.
Então, mas eu tô nessa patota. Eu sou dessa patota.
Eu não quero fazer parte dessa patota.
Mas você desiste. Mas não é que você desiste do jornalismo para trabalhar com culinária, para ser criadora de gado. Você desiste de estar na patota, mas não do praticar o jornalismo. É isso?
Não, então, não, eu desisti mesmo de tudo. Daí também, aí fui embora de casa, fui para São Paulo. E em São Paulo eu já cheguei, já comecei a assinar a Folha Estadão. E aí eu lia todo dia. E aí, nossa, sempre uma coisa que sempre me incomodou foi corrupção. Eu sempre tive assim, um pouco ímpeto de super-herói. Poderosa Isis, Mulher Maravilha, sei lá, eu sempre quis... pegar os piores bandidos, que eu acho que os piores bandidos são os que roubam de, um pouquinho de milhões, sabe? E de pobre.
Sim.
Então, assim, sempre tive essa, isso aí, aquele negócio que eu te falei. Eu quero ser política porque eu queria acabar com a pobreza. Então, uhum. é uma coisa que já vem de um tempo ali. E aí, quando eu comecei a... Quando eu estava em São Paulo, nossa, meus primeiros trabalhos foram como... como é que fala? Recepcionista bilíngue de feira. De feira.
Em feira.
Exibições, uhum. né? Feiras e exibições. É. Eu nunca esqueço. Nossa, tinha um uniforme de crepe vermelho que eu usava. Ai, socorro. Ficava ali em pé que nem uma... Ai, meu Deus.
Quero uma foto sua com isso.
Não,
deve ser uma arma
poderosíssima. Não, se eu te falar que eu tenho... Eu acho que tenho até um programa do Bolinha.
É.
Gente, que eu ajudei na... roleta ali, uma coisa assim, meu Deus. Mas eu tinha decidido, eu não vou pegar nenhum dinheiro da minha família, vou viver por conta própria. E eu, nossa, eu batalhava. Nossa, eu lembro que eu acordava de madrugada para poder pegar o ônibus para ir para feira e coisa e tal. E, mas eu lia jornal. Então aí chegou uma hora que eu falei assim, pô, eu acho que eu quero voltar para o jornalismo. E aí eu comecei tudo de novo na Casper Libero.
Ah, você foi cursar outra vez?
Outra vez, e olha só, eu odeio burocracia, sabe?
Sim.
A minha. Mas odeio assim, de uma forma violenta, atávica mesmo. Uma coisa. Uhum. As minhas carteirinhas da UFSC, se elas existirem até hoje, tinha uma carteirinha para ir para a cantina, uma carteirinha para acessar a biblioteca, uma carteirinha para acessar o estúdio de fotografia. E aí eu peguei, então, tirei uma foto e botei uma cartolina escrito burocracia FDP. E a minha foto, então, toda vez que eu apresentava a minha carteirinha, eu chamava a burocracia de filha da...
É.
Então, eu mostrava aquilo lá. E meu ódio à burocracia tamanho que eu preferi fazer a faculdade inteirinha do que ter que pegar...
A papelada toda,
a papelada
levantar tudo
toda
aquilo.
E fazer a correspondência das matérias. Eu falei, ah, não, foda-se, eu vou fazer a coisa toda. E na Casper Libero, daí já me deu mais vontade de fazer jornalismo. A gente já estava com... tinha uns professores ali meio... veteranos,
uhum.
e aquilo me interessava, assim.
Você terminou ela?
Eu terminei. E só pra tu saber, eu tive que fazer jornalismo opinativo um ano inteiro de novo, porque eu perdi a última prova pra assistir um jogo do Corinthians. Porque eu sabia que eu podia tirar dois. Não, eu podia tirar zero. Eu não precisava de mais nenhum ponto para passar em jornalismo opinativo. Então eu falei, então a última prova eu não vou perder o jogo do Corinthians. Eu comecei a ficar fã do Corinthians, porque meu psicólogo era do lado do Pacaembu. Então eu falei, pô, vou fazer terapia dupla aqui. Vou no psicólogo, Jacó Goldberg, que eu adoro, e vou assistir jogo do Corinthians. Então era assim, pra mim era terapia mesmo. E aí, no dia dessa prova, eu fui assistir o jogo do Corinthians, e quando eu volto pra faculdade, pra pegar meu... Eu falei assim, eu achei que eu poderia fazer segunda época, se eu não tivesse atingido alguma coisa assim, mas aí o cara mostrou que o regulamento da faculdade era, você pode até tirar zero, mas você não pode estar ausente daquela prova. Então, o fato de eu estar ausente, tive que fazer faculdade o curso de jornalismo opinativo.
Sim.
Um ano inteiro.
Meu Deus do céu.
Por causa do jogo do Corinthians.
Quando você termina lá e pega o seu, finalmente, seu certificado de jornalista profissional na mão, você vai procurar trabalhar onde? Você vai buscar um emprego nesses jornais que você lia?
Então, já na faculdade, eu fui selecionada para o Prêmio Abril. Prêmio Abril? Chama? Não,
acho
sorry.
Que podia ser.
Curso Abril.
Não, eu não vou me lembrar.
Curso Abril?
Curso de jornalismo.
É curso, né? Que chama? Curso Abril? Acho que era isso, era um curso bem famoso,
uhum.
em que todo ano eles selecionavam, acho que eram 22 pessoas, uma coisa assim, 30 estudantes, para fazerem um curso, nas revistas do Grupo Abril, e eu fui uma dessas pré-selecionadas ali. Então, isso já me dava também uma entradinha para...
Sim.
Eu fiz, daí eu fui até a Folha e consegui fazer uma... prova de admissão na Folha, e eu ouvi dizer que foi uma das melhores provas, tá? Foi o que me falaram, mas pode ter sido uma cantada mal feita, mas eu lembro até, por exemplo, que tinha uma pergunta ali que era sobre futebol. A prova da Folha é brilhante, pelo que eu me lembro, porque ela uma, duas coisas que eu lembro. Ela perguntou quem era Sarah Bernhard, é isso, assim que pronuncia?
Uhum.
E a outra, para tu ver a variedade das perguntas, e outra era sobre futebol. Mas eu acho que até quando eu errava, eu meio que me saía bem. Então, quando foi a pergunta de futebol, acho que eles estavam perguntando o que era impedimento. E eu não sabia explicar. Aliás, até hoje, eu não sei explicar o que é impedimento. Mas eu botei, respondi ali uma resposta muito nas coxas, e no final eu botei assim, e aí, na trave? Então, eu acho que assim, eu meio que me saí com alguma, um jogo de cintura ali, não sei, mas eles me chamaram e eu acabei tendo uma coluna assinada, ainda como estudante na Folha.
Caramba, com o teu nome?
Com o meu nome. Oh, Eleições Online, Paula Schmidt. Eu organizei o primeiro debate para a candidatura da pra Prefeitura de São Paulo pela internet. Eu lembro que... Aí eu convidei as pessoas, então eu convidei o Cacau Diegues para ser um dos... Convidei uma amiga minha que era publicitária, que também podia colaborar com perguntas e coisa. Eu lembro que eu fiquei digitando para o Serra.
Uhum.
Acho que era o Serra do meu lado e eu digitando para ele, rapidinho ali. A Irundina também participou, tu vê que faz milênios, né?
É.
E, mas foi engraçadíssimo, eu tenho até hoje a cópia disso. É, uma das, é um dos chats mais engraçados que tu vai ler. Foi...
Você falou uma coisa interessante aí que abre um debate legal. Você falou, pô, a prova da Folha era brilhante. Né?
Era.
E a Folha foi quem lançou o manual de redação da Folha.
Que era ótimo
que
também.
Que foi um foi uma porrada aquilo, foi uma revolução.
Revolução.
Eu sou um pouquinho mais velho que você, tá? Então eu assisti algumas revoluções, sou sim. Eu assisti algumas revoluções no caminho aí, eu vi surgir o Jornal da Tarde, eu vi no Rio de Janeiro, né, o Jornal do Brasil, eu vi uma mudança gráfica acontecendo, um negócio fabuloso. E um desses momentos de virada do jornalismo no Brasil foi quando a Folha botou um manual de jornalismo, né?
É, aquilo lá é...
Você não consegue olhar para a Folha de São Paulo sem ver a importância que ela tem na história do jornalismo brasileiro.
E o Ombudsman?
Ombudsman é outro ponto. São coisas que ela criou que são realmente impressionantes,
sim,
né? Como é que ela se transforma no que ela virou hoje, cara? Que você olha para aquilo e fala... Eu consigo olhar para a Folha hoje, eu falo... Ah, parece que existe uma tentativa de demonstrar que ela é múltipla, que ela escuta todo mundo. Tem, mas quando você soma tudo e passa uma régua no final, tem uma puta de uma tendência, tem papo furado, tem fake news, tem o diabo acontecendo ali dentro, que não tem nada a ver com aquela Folha que eu conheci lá atrás, né?
Eu acho que...
O que acontece no meio do caminho?
Eu acho que essa degradação... Não é só profissional, é moral mesmo, assim, é uma degradação da sociedade. É, e não estou falando da Anitta fazer um boquete na favela, no clipe dela. Não é nem disso que eu estou falando. É, inclusive, esse tipo de degradação, assim, não me incomoda. Eu não sou daquelas pessoas que falam, pô, já pega tão mal para a mulher brasileira ser chamada de prostituta lá fora, ou sei lá, de ser considerada fácil. Sim, cada um é... Eu acho que a Anitta mostrou que talvez ela seja fácil, mas eu não tenho nada a ver com ela. Nasci no mesmo país, mas... Então, agora, a degradação moral que eu digo é das pessoas não se envergonharem mais de mentir, de roubar. Assim, eu acho que quando tu elege um presidente como o Lula, onde é inquestionável que houve mesmo corrupção... Assim, tu não consegue devolver dinheiro roubado que não foi roubado.
Sim.
Então, tem a materialidade da coisa ali que é inegável. Então, quando tu consegue naturalizar esse tipo de coisa, a degradação moral vem em cascata. Se ela já está vindo lá de cima... Então, assim, quando o George Bush foi eleito nos Estados Unidos... uma das lições adjacentes daquela eleição é qualquer idiota consegue se eleger a presidente. O cara mal consegue terminar um discurso. O cara é um retardado. Hoje tem o Joe Biden, que é aquilo ao cubo, né? O cara é demente. Ele, pelo amor de Deus, ele não consegue saber para que lado ele vira quando acaba um discurso. Então, A mediocracia, ela foi, assim, ela foi naturalizada de tal jeito que... E eu acho que parte também muito do vitimismo e dessa cultura do... porque, assim, até recentemente, tu tinha que ser o melhor.
Sim.
Para fazer o que tu quer fazer. Então, tu tem, quer ser jornalista, tu tem que ser um melhor para ser contratado por essa empresa. Isso aí é em todos os níveis. Meritocracia.
Sim.
E o mérito, não, na verdade, a meritocracia, o mérito não é só daquele que conseguiu aquela posição. Os outros se beneficiam pelo fato de estarem, né, sendo alvo das ações de uma pessoa muito mais apta a fazer aquela função do que outras.
Uhum.
Quando tu derruba a qualidade como critério, tu derruba tudo, porque eu acho muito louco assim, a inversão de valores. E aí eu acho que isso é o cerne dessa inversão generalizada de valores, que daí é o mal é o bom, o feio é o bonito. Então, assim, tu tem uma revolução tamanha dos valores que alicerçavam essa sociedade, porque isso é bem nietzscheano também, que, assim, a gente é bom que a gente viva numa sociedade em que a busca pela excelência seja o teu ímpeto, entendeu?
Sim.
Como indivíduo mesmo. Então, certamente, isso se extrapola para a sociedade. Se isso não é o caso em ti, para ti como indivíduo, então não será também como sociedade, né? Porque nós somos a unidade mais minoritária desse conglomerado.
E você não está falando no interesse de você buscar excelência para ser melhor que eu. Você está falando eu comigo mesmo.
Não,
eu quero ser cada vez melhor do que eu sou, e não é para ganhar de você.
Não, exatamente.
É para eu crescer.
Não, agora, exatamente. E aí, se isso deixa de ser um motivador, tu destrói toda a organização social. Então, aí tu justifica ainda mais o meu individualismo, que eu me considero individualista.
Sim.
No sentido de a minoria mais minoritária que existe é o indivíduo. E eu sou, para mim, isso é sagrado. Por exemplo, eu lembro, eu estudava no Colégio Salesiano, quando obrigaram todo mundo a ir de uniforme, eu algumas vezes fui com uniforme do avesso. Então, era o meu jeitinho, criança ainda também, mas era o meu jeito de falar assim: não, eu não quero. Aliás, eu nem sou contra o uniforme, mas eu acho que ele tem suas vantagens também, que aí as pessoas se concentram mais no que estão estudando do que no que estão competindo. Eu lembro o que aconteceu quando os uniformes foram derrubados lá,
uhum.
Como virou uma questão de uma competição social e econômica ali, sabe? Dava para ver, assim, o Senhor dos Anéis, de forma mais suave, talvez, mas uma coisa ali... talvez até triste, assim, porque...
Que as pessoas começaram a se produzindo para eu sou mais...
É, sim. E tu vê, quando eu estava no vídeo lá da saia rasgada, já existia isso. Eu estudava no INEI em Brasília.
Uhum.
E tinha menina que usava... Que até a meia tinha marca, sabe? Então, assim, e esse tipo de educação, de inanidade sendo inculcada na cabeça de crianças, eu acho isso de uma pobreza, de uma tristeza, assim, que isso aconteça. Agora tu vê só como é que também, porque que os filhos são resultado dos pais mesmo, porque na minha casa, quando meu pai era deputado federal, a gente ia comprar roupa, sabe aonde? Não sei se tu conhece bem Brasília.
Não, não conheço.
Tem um negócio que chama Feira do Guará. É um lugar onde a gente comprava roupas feitas à mão pelas costureiras de uma área bem pobre. E meu pai falava: não, vamos comprar roupa aqui, a gente está ajudando pessoas que fazem com as próprias mãos. Então, assim, eu, para mim, naquela época, eu acho que eu já tinha entendido ou tinha conseguido ver mais beleza em como aquele objeto chegou para mim.
Sim.
No propósito, e como ele foi feito e quantas vidas ele ajudou a sustentar, do que na competição de quem que usava meia de marca.
Sim.
Na escola, sabe? Então,
você está falando de uma certa industrialização, que, se ela é muito boa para você poder ter determinados confortos tecnológicos e tudo mais, Quando você traz isso para dentro das questões de comportamento, morais e tudo mais, a industrialização é um terror, né? Ontem eu tive a pachorra de dedicar uma hora e meia da minha vida a assistir o Grammy. Eu peguei o Grammy de 3 horas e fui no Fast Forward, fui vendo os momentos do Grammy, né? E é o 63º Grammy. Foi o meu. Eu tava olhando aquilo e falei, cara, a coisa menos importante é a música.
Uhum.
Esse é um prêmio criado para a música.
Yeah, uh-huh.
E a coisa menos importante é a música. A música interessa, até porque é uma porcaria o que eu vi lá, né?
Uhum.
E você vê a turma preocupada com como é que eu estou vestido, como é que eu vou mostrar que eu sou diferente, a roupa que eu uso.
Uhum.
E é uma coisa que, pô, os secos molhados faziam isso há 40 anos, né? E aí, num determinado momento, eu tava olhando aquilo lá e falei, cara, esse negócio ainda movimenta bilhões, né? Eles estão numa tentativa forçada de mostrar que eles são a bússola moral do mundo, né?
Uhum.
Então, ali a preocupação era como é que é a pessoa que vai estar aqui? Será que essa pessoa está fora dos padrões que até então, né? Então, botam...
Uhum.
E aí, de repente, ganha lá a Beyoncé. Ela passou a ser
ela ganhou
maior premiada da história do Grammy.
Uhum.
Homem ou mulher, da história da humanidade. Ninguém ganhou tantos Grammys quanto ela, né? E você pega, pô, a Beyoncé é uma baita de uma artista, ela tem competência, ela sabe o que ela faz muito bem feito. Só que você pega o disco dela, tem 36 produtores para uma música. Tem 8 autores.
Não, e tem só 3 notas, né? Esse,
cara,
é isso que me incomoda mais, é que é sempre as mesmas notas repetidas com o mesmo tempo.
E aí, concorrendo com ela, não vou dizer, assim, no mesmo palco que ela, tinha Bonnie Raitt, com 90 anos de idade, tinha o Willie Nelson, com 90 anos de idade.
O Willie Nelson,
ganhou um prêmio lá e não pôde ir, né? Que era um cara que você... O Willie Nelson se basta. Ele em pé com o violão na mão, acabou. Ele compõe, ele canta, ele faz, você olha aquilo e chora ao ver o cara assim. Ele não precisa de 35 autotunes e tudo mais para fazer a coisa acontecer, né? Então, eu acho que alguma coisa se perde no meio do caminho. Que é, eu vou comparar com... Outro dia eu falei isso para uma pessoa. Falei, cara, eu consigo pegar um filme do Charlie Chaplin, que tem 100 anos de idade, e eu olho aquele filme, eu me divirto, eu dou risada, aquilo é genial.
Genial.
E era um cara. Ele escrevia, ele dirigia, ele fazia música, ele distribuía.
Pô, vou até
ele...
te... Desculpa, só porque tu falou disso, tu conhece o Eduardo Vieira?
Eduardo Vieira?
É.
Da onde que ele é?
Depois eu vou te passar o contato dele pra tu entrevistá-lo, porque esse cara é um one-man show também, e é assim, é uma pessoa de convicções que vai atrás do seu sonho. Esse cara é genial, conheci agora na pandemia, mas...
Então, o que nós estamos comentando aqui, quer dizer, em algum momento o mercado vem, toma conta disso e fala assim, ô, seu Chaplin, vem cá. Isso que você faz está lindo, tudo maravilhoso, mas ele pode ser muito mais. Pode vender mais se você conceder aqui, conceder ali, conceder cá. De repente ele vira uma coisa
aí,
massificada.
Isso.
E fica aí, tudo igual.
Exatamente. E outra, eu acho que existe assim um processo, proposital ou não, mas que existe é inegável, que é um processo de desassociação entre a coisa e o homem. Então, assim, por exemplo, quando meu pai falava, e meu pai e minha mãe, pra gente comprar roupa feita por aquelas mulheres que faziam com a própria mão, tu tá respeitando o valor daquelas mãos e daquele trabalho, daquela existência, de uma forma que é incomparável com tu comprar uma camiseta da Gap, que é feita com um trabalho semi-escravo.
Na Tailândia.
Na Tailândia, ou no Camboja, ou na China. Então, assim, essa... Sabe aquela dissociação que também, que é muito, eu acho, nefasta, que é uma criança que não sabe de onde que vem a maçã que ela comeu, ou o ovo, e isso desumaniza, é mais do que desumaniza, artificializa toda a tua existência natural. Então, isso também acontece agora com o trabalho e agora com esse ChatGPT, com esse negócio aí de inteligência artificial, que eles estão respondendo, estão servindo para substituir professor, né, em enciclopédia.
Sim.
E eu acho que o mundo está indo para o buraco mesmo.
Cara,
mas...
é um caminho muito louco aí. Chega a ser assustador, né?
Assustador e outra, né? Possivelmente irreversível, porque... eles falam da singularidade, que pelo jeito eu não sei muito, que outro dia me corrigiram, acho que eu falei besteira, mas a gente está dando tanto poder para as máquinas. Ué, veja o caso do Twitter. tem algoritmo ali que já está embutido, né, na programação da coisa, que tu já está sendo refém de uma programação, cujos critérios também, os critérios da programação já foram decididos por máquina, sabe? Então, é assustador mesmo.
Sim, sim. Eu tenho trabalhado com marketing digital, né? Vender curso e tudo mais, né? E é assustador. Os caras mandam para mim um material, eu falo, cara, desculpa, bicho. Esse texto que você fez é para um imbecil. Cara, mas esse é o texto que vende. Esse é o texto. Cara, eu não acredito em nada. Não, mas esse é o texto que vende. Quer vender ou você quer fazer o quê? Quer vender? Então vai por aqui. Tem todo um roteiro, tá roteirizado. E aí a gente volta para mídia. Voltamos para mídia. Né? Não a mídia imprensa, mas a mídia como,
média. Como
todo, tá? Quem construiu essa percepção de valor da camiseta da Gap foi a mídia. Foram profissionais de comunicação que conseguiram elevar aquele logotipo da Gap para um patamar onde eu pago R$1.000 numa camiseta, isso, mas não pago sem... na camiseta feita pela...
Não, e o pior, vai ter um cara. Então, por exemplo, no meu livro O Demônia, que é a história dessa jornalista que começa a ficar revoltada com os caminhos do mundo, e uma das coisas que ela decide é que ela nunca mais vai comprar Nike. E aí eu, de fato, pesquisei qual o salário dos funcionários da Nike e qual o salário do garoto propaganda da Nike. Então, essa é a inversão de valores. Isso é uma inversão. Que um cara que use uma camiseta da Nike, que ele seja um ótimo profissional na sua área, que ele ganhe o equivalente ao salário de 2.000 pessoas, em um mês ele ganha o que elas ganham em um ano, estou chutando assim por cima, né? Mas eu acho que até piora assim, a razão entre um e outro. E isso é obsceno. E se tu fosse um ser humano bem educado e provido da necessária profundidade moral e intelectual, tu mesmo iria te negar a usar uma coisa de uma marca que paga para um Tiger Woods 50 milhões de vezes o que paga para o cara que trabalha 6 dias por semana, 12 horas por dia, come arroz, não tem... Muitos ficam com infecção urinária porque não podem sair para fazer xixi. Tem um número limitado de vezes. A Nike chegou a... O vice-presidente da Nike, eu descobri quando pesquisei para o meu livro, O Demônio. O livro quer fazer uma lista de pessoas a serem assassinadas, então eu estava querendo ser bem criteriosa na escolha. Sorry. Mas aí o cara da Nike entrou ali também na lista, porque eu vi que o vice-presidente da Nike... ele chegou a mandar uma carta pro presidente do Camboja, eu acho que era Camboja, ou de algum país ali naquela região, acho que era Camboja ou Vietnã, sei lá. Mandou uma carta quando houve uma manifestação dos funcionários que ganhavam, se não me engano, $32 por mês de salário. Quando teve uma manifestação deles, eles queriam $2 a mais, uma coisa assim. Ai, é tristérrimo, sabe? Tinha famílias ali que não viam os filhos há 8 meses, porque se eles fossem morar onde eles morassem, não teriam como chegar no trabalho. Então, eles ficavam, tu vê, uma criança privada de pais para que o pai possa alimentá-lo. E aí, o vice-presidente da Nike chegou a mandar uma carta pro presidente, ou sei lá quem, autoridade do Camboja, se não me engano, dizendo que os caras que estavam se manifestando por um salário mais alto queriam cometer um golpe de Estado contra o governo. Então, é nesse nível a vilania, sabe? Então, assim, o Henrique sabe, a gente passou agora no shopping, eu falei, puta, pena que aquele tênis é da Nike, que é lindo, mas não, eu não uso mais ninguém.
Você tá ouvindo um barulho lá fora? Uma gritaria? Paula! Paula! Tá ouvindo? Não. São todos marxistas, socialistas e comunistas
me apoiando.
Te apoiando e aplaudindo você aqui, falando, mas esse eles discurso são os, maravilhoso.
Eles são os consumidores mais bobos aí que tá, os menos, meu Deus, os caras estão seguindo o Sleeping Giants, tá vendo como é que é a inversão então, das coisas? Então o Sleeping Giants não fala nada do salário
você,
mínimo.
Ouviu o que você fala aí? É perigosamente perto de demonizar o capitalismo, porque a culpa disso tudo é o capitalismo, que é aquela rotulagem...
Não é, né?
Pois é, aquela rotulagem idiota que reduz tudo a... É como se fosse... E não é. A gente sabe que não é, né? Isso não tem a ver com esse empobrecimento moral que você comentou agora há pouco aqui? A sociedade vai reduzindo...
Sim.
E chega nesse ponto em que você manipula as emoções das pessoas e faz com que elas se comportem de um jeito que não é bom... Não para elas como indivíduo, para a sociedade como um todo. E elas vão que nem vaquinha de presépio, né?
Não, então tu vê, olha só, assim, eu não sei se dá para... Eu nunca estudei isso e também não pesquisei, nem assim por cima, mas tu vê como esse meu julgamento aí, o que eu te acabei de te falar,
sim,
é um julgamento moral.
Sim.
Certo? Então eu estou sendo, de certa forma, moralista no sentido de... Isso está errado, é desumano, não vou aceitar. Eu acho que esse ímpeto de uma justiça social mínima, justiça mínima, sempre foi um motor que dava ânimo à esquerda. Propósito de justiça e de, eu diria até, de bondade, tá? Assim, tu acha obsceno aceitar que certas pessoas sofram daquela maneira, numa existência que é de 90 anos, ou 80, 70 ali, então tu tem essa vida que é um presente, é um pesadelo, como eu falo, e aí tu permitir que um ser humano passe por essa vida, uhum, sem ter os prazeres que tu, só ao nascer na família, uhum, abastada, já foi com o qual tu já foi premiado, assim, né, merecer. Aí o que aconteceu? Eles conseguiram, os donos do poder, conseguiram manter esse motor de justiça e bondade que estava presente na esquerda e mudou o alvo. Então o alvo não é mais a injustiça social ou econômica, que é muito mais dramática do que a social, porque a partir da econômica tu tem todas as outras injustiças,
sim,
eu acho. Então, o que eles fizeram? Ai, não pode chamar o preto de preto, tem que chamar de negro. Aí agora mudou, né? Aí agora não pode chamar de negro, tem que ser preto. Não pode falar gay, tem que falar queer. Ah, mas não pode ser... Então, assim, ó, eles conseguiram pegar pessoas de mente menos inteligente, mas talvez de coração maior até,
uhum,
e conseguiram convencer essas pessoas que já se satisfaziam em andar em rebanho, conseguiram convencer essas pessoas que as vítimas do mundo hoje é a gorda que não foi convidada para o desfile.
Ou que não pôde entrar no avião e etc.
E tal. Porra. Ela vai inclinar o avião e...
Você não precisa ser de direita, de esquerda, nem de centro para estar indignado com pessoas sofrendo, com pessoas sendo exploradas e tudo mais. Como é que eu vou dizer? Isso não é propriedade, divisão de direita
ou
de esquerda.
Não, exatamente. Não é privilégio de nenhum deles,
de nenhum,
né?
Deles, sim. E, no entanto, é bandeira de alguns, né?
É.
Ou seja, se eu me digo que eu sou de direita, automaticamente eu sou colocado numa prateleira onde eu sou genocida, onde eu, uhum, quero que os pobres se ferrem, eu quero que todo mundo quer, não importa que se eu quebrar todo mundo, o mercado acaba e eu vou morrer. Uhum. Como eu sou mal, porque eu sou de direita, essa rotulação, né, também tem a ver com essa mediocrização que você comentou agora há pouco, que você falou dessa essa queda. Há uma queda de QI, há uma queda
de...
Ah,
mas essa precede todas, talvez.
Então, esse é o grande problema.
Porque se tu for, não importa quão bom tu for, uhum, se tu não tiver inteligência para transformar essa bondade em algo tangível ou transformador, a tua bondade provavelmente vai ser usada até contra ti.
Sim.
Porque se a tua mente é manipulável, eu digo que... tem mais maldade no mundo advinda da ingenuidade e da inocência do que do próprio mal.
Uhum.
Porque o mal não seria nada se não tivesse milhões de pessoas bem intencionadas e burras dando vazão a esse mal.
Uhum.
Então, quando tu vê um Sleeping Giants, por exemplo, que está supostamente servindo, né? Ele está, na verdade, servindo de mediador entre esse rebanho de pessoas semipensantes. Então, olha, não consome daqui, consome dali. E qual que é o critério? Se o cara falou viado, eles nem se perguntam qual o salário que esse cara paga para sua empregada. Então, isso, as mentes foram cooptadas. Por quê? Porque elas estavam vazias o suficiente para serem ocupadas, entendeu?
Uhum.
Por alguém que tinha um pouquinho mais de inteligência e soube fazer uso daqueles autômatons, uhum. Sabe? Autômatos.
Você, quando você comenta essas coisas dessa diferença, dessa exploração e tudo mais, você viajou, né? Você viajou um bocado.
Na maionese?
Na maionese não. Você viajou realmente. Você é uma viajante. Viajou pelo mundo inteiro. Uhum. Você se meteu em cenário de guerra. Uhum. Você entrevistou gente do Hezbollah.
E do Mossad, que é mais perigoso ainda.
E do Mossad. Quer dizer, você se enfiou no... Você fez isso como correspondente de guerra, como...
Não, e eu ia na cara dura. Então, por exemplo, quando eu estava em Herzliya, em Israel, na conferência lá de contra-terrorismo, que para mim é conferência de terrorista também, só que eles põem o contra na frente.
Como é que você chega lá? Como é que você chega lá? Como o quê?
Não, eu fui para Israel. Frila. Não, na verdade, eu tinha acabado de largar o meu trabalho na TV russa, em Berlim. Tinha detestado, não consegui ficar nem 3 meses direito no meu emprego. Daí o meu melhor amigo falou, vem para Dubai, fica aqui até tu descobrir o que tu quer fazer. Tô lá num apartamento em Dubai, meu Deus, experiência assim... Enfim, não quero falar mal. O povo de lá é muito maravilhoso,
planeta,
mas... assim, a vida...
Planeta.
A artificialização da vida ali foi entronizada, sabe? Mas, enfim, eles vivem em quase shopping mall, sabe? Assim,
sim.
Mas, e aí lá eu falei, eu vou ser voluntária então na Palestina, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, ir não como jornalista, mas como cidadã e ver... qual que era a realidade ali longe das câmeras. Eu fui voluntária de um grupo que chama International Solidarity Movement. É um casal ele é judeu e ela é palestina, ou vice-versa, não lembro. Eles têm um trabalho interessante ali, também briguei com eles, né, para avaliar. Tive minhas desavenças ali. E aí eu fiquei sabendo que tinha conferência de contra-terrorismo. Eu falei, putz, essa aí eu não vou perder. É minha praia. E eu já entrevistei o Hassan Nasrallah, capaz que eles ainda me deixem entrar sem pagar, como jornalista. De
sim.
Fato, eu não precisei pagar? Acho que não paguei. E aí eu fui aceita. E aí também para entrevistar o Shabtai Shavit foi interessante, porque ele já tinha dito que ele não dava entrevista.
Esse é o do Mossad.
Ex-chefe do Mossad.
Do Mossad, tá.
O cara é...
Atenção, você que está ouvindo a gente aqui, nasceu em Marte. Mossad é o serviço de inteligência...
Israelense.
É a CIA israelense.
Isso,
é a CIA
israelense.
Sim.
Exato. E o Shin Bet é o FBI, né?
Sim.
Mas eles também se entrelaçam ali, coisa e tal. Tá.
Quem quiser ver como é que funciona, assista o...
Falda.
Que aparece o Shin Bet. Aquele é o Shin Bet, né?
Shin Bet. Vem cá, tem umas coisas que não chegam aqui, né? Tem um documentário fenomenal de um cara, assim, primeiro gatérrimo, que era um chefe do Shin Bet. E ele mostra como que o Shin Bet... enfim, vocês têm que assistir, é que eu não vou saber o nome agora, mas aí tu vê...
Me passa depois, eu quero...
Ele faz uma puta crítica ao próprio Shin Bet, tanto que esse documentário ia ser apresentado foi anunciado que seria apresentado... Como é que é o nome? Putz, eu tenho que achar, porque é muito top. E eu falei, caraca, eu quero ver a cara dos caras do Mossad e os contra-terroristas assistindo esse documentário com o chefe do Shin Bet, porque ele fala ele faz cada autocrítica de arrepiar. E não deu outra. Infelizmente, o documentário não será mostrado. Eles cancelaram logo no primeiro dia. Já deve ter tido alguém que falou:
mentira.
Com esse documentário aqui a gente não participa.
Deixa eu fazer uma pergunta para jornalista. Para jornalista, vou usar aquele padrão. Para jornalista imparcial, ou que tenta manter a sua imparcialidade, que quer ter uma visão crítica distanciada em todos os lados, você teve lá. Você teve como voluntária na Palestina, você morou em Israel uma época?
Morei. Não, se eu te contar que eu parei na rua do Benjamin Netanyahu.
Morando lá?
Não, só um pouquinho. As coisas que acontecem comigo, sabe que no Oriente Médio, primeiro, o default,
Por padrão, né? Por padrão.
Como é que é? A suspeita básica ali de todo mundo que chega, até eu comecei a ter esse raciocínio, o cara é espião. em geral, a gente acha que é espião de Israel. Sim. Então, eu também, muita gente achava, essa é espia israelense, Shimite, deve ser judia e coisa e tal, e tarará. Então, aliás, eu achei uma família Shimite no Jewish Quarter, no quarteirão judaico da cidade antiga de Israel, de Jerusalém. Mas, essa suspeita aí, agora o que, que eu ia falar? Putz, tu tinha perguntado o que mesmo sobre...
Não, eu tava comentando, eu vou falar com a jornalista, vou falar a jornalista imparcial, aquela que tá avisando, eu pergunto, você tava lá, você morou em...
Ah, tá, eu ia te falar da rua.
Da rua
eu
do
achei, aí quando eu falei, eu quero morar em Jerusalém um pouco, quero saber qual que é, e procurei um... Eu procurei um apartamento no Craigslist, porque o Airbnb me barrou, porque eu tentei negociar por fora, sabe? Eu mandei o nome Schloss, mandei o nome em hebraico. E, enfim, eu não queria ficar registrada no Airbnb, que a minha casa ficasse registrada. Então, eu acabei achando um cara Craigslist. E quando eu vou... Então, é isso, eu já sou suspeita de ser...
Terrorista...
De ser espiã de Israel. Sim. Sabe que, inclusive... Quando tu vai para Israel como jornalista, eles aceitam não carimbar o teu passaporte. Tu pode pedir para carimbar uma página separada, um papel separado, porque senão tu não pode mais voltar. Pode até acontecer, mas não volta nem para a Síria, nem para o Líbano. Certamente não entra... Tinha vários países que negavam a entrada de quem tivesse uma estampa, um carimbo israelense. E daí eu vou para essa casa e o cara falou, a chave, ele não tava lá, era o Shabat. Então ele tava rezando, ele era israelense, na verdade ele era americano, mas judeu assim, bem radical, a família, ele até largou a família nos Estados Unidos para buscar suas origens e coisa e tal. Então ele tá nessa casa e ele me manda pelo telefone, ele falou, a chave tá debaixo do tapete na varanda, tu pode pular o portão e... Aí tu entra, fica à vontade, não sei o que lá.
Cara, pular um portão em Israel?
Não, pular um portãozinho. Não, só um pouquinho. Mas essa eu não posso contar, porque daí a polícia me pega. Mas eu subi na muralha e fiquei apreciando a vista. Mas eu pego a chave, vou fazer um café e descubro que não tem açúcar. Falei, puta, café sem açúcar eu não vou tomar. Era café ruim, sabe? Mas enfim... Aí eu saí na rua, fui procurar para comprar açúcar e nada, tá tudo fechado, Shabbat. Isso ali era Rehavia, o nome do bairro, acho que chama Rehavia.
Vou botar no vizinho.
Aí eu vi uma guarita, falei, porra, guarita? Se tem guarita, tem soldado, se tem soldado, tem café. E se tem café, provavelmente tem açúcar. Cheguei e falei assim, pô, desculpa, eu tô procurando açúcar aqui, é fechado hoje, né, Shabbat. Ele falou assim, vocês têm, tem. Quando o cara foi, pega o açúcar, volta e falou assim, e o que que é isso aqui? Ele falou, a casa do primeiro-ministro. Não, imagina se os libaneses soubessem que eu
estava
morando em Israel no quarteirão do Benjamin Netanyahu.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Deixa eu terminar aquela pergunta que eu estava fazendo para você aqui, que é o seguinte. Falando agora com a jornalista que vai tentar ter uma visão, etc e tal. Você está num país que é minúsculo. De um lado ele tem o oceano, de outro lado ele tem todos os inimigos tentando empurrá-lo para dentro do oceano, jogar uma bomba e liquidar com todo mundo ali, a tal ponto em que as pessoas andam armadas, isso é cultural, né? Todo mundo frequenta exército e tudo mais, porque há um ódio ali, presente.
Israel. Eu tava pensando Líbano.
Não, eu tô pensando em Israel. Israel tá ali, como um país que tá colocado ali, com todo mundo tentando jogar ele de volta. Joga no mar esse treco aqui, né? Como é que você não responde na mesma medida? Como é que você consegue sobreviver nessa tensão diária sem responder na mesma medida, sem morder de volta quando é mordido. Eu não estou fazendo julgamento de valor, tá? Eu tô só... Como é que você faz para sobreviver num ambiente de tensão onde a conversa não resolve?
Se tu for estudar, é porque a imprensa brasileira, e essa foi a primeira vez que a ficha de fato caiu para mim, foi quando eu fui morar no Oriente Médio, e aí eu vi que tudo que eu sabia da Palestina e de Israel, lendo e trabalhando na Folha e no Estadão, era quase tudo mentira. É uma história, toda essa propaganda que tu vê da pandemia, pode multiplicar por 5, é a cobertura de Israel e Palestina. Posso te assegurar. Mas aí vai requerer... Sabe quem fala isso? Einstein, Noam Chomsky, judeus. Entendeu? Então não é a Paulinha com seu QI de 60. É gente muito melhor e com muito mais lugar de fala.
Você voltou para a mídia. Você voltou para a mídia.
Tá, mas só que...
Você voltou para a mídia.
Agora na conversa, tu disse?
Não, quando você me fala isso, quem é que constrói essa visão?
Não, mas então, é claro...
Quem é que constrói
essa
cultura?
Mas deixa eu te falar, eu morri de vergonha, porque eu passei tanta vergonha em Jerusalém, respondendo a coisa errada para judeus, que falavam comigo, e eu achava que eu estava sendo... Ai, que bom que eu estou do lado deles, ou alguma coisa assim. E os caras... Só que isso não foi na época que eu fui voluntária, isso já é antes, quando eu morava no Egito e fui visitar Israel. Sempre fui fascinada e com a história e coisa, achava, né, que eu entendi alguma coisa. Mas é... O que eu quero dizer, só para terminar o negócio de Israel e Palestina, eu acredito em dois estados.
Sim.
A maioria dos judeus de esquerda não, eles se recusam a dois estados. Eles querem que tenha um estado chamado Palestina. Pode ver.
Esses são
judeus.
Judeus
de esquerda em Israel maciçamente defendem um estado. E com o nome de Palestina. Eles acham que o que aconteceu foi o ápice do imperialismo e da desapropriação desonesta da propriedade privada e de direitos nativos ali. Agora, eu, porque eu sou pragmática, para mim Israel é um fait accompli, entendeu? Ele existe, foi decidido em 48.
Sim.
Não sou só eu que acho isso. Os árabes também acham. A maioria dos árabes, quando tu vai falar com Hamas, com Hezbollah e... A Hezbollah eu já não sei, mas o próprio Hamas, eles defendem que Israel mantenha as fronteiras de 67. Tu sabe o que, que é isso? Isso
antes,
é o árabe...
Antes das colinas.
Não, isso é o árabe concordando que... Porque a área de 48, digamos, tá? Eu não vou saber agora. Digamos, a área de 1948, ou seja, da criação do Estado de Israel, é X. Daí teve já uma guerra logo em seguida, teve 56, tarará, a de 67, 58 ou 56, não lembro. Aí a de 67, o território que era X passou a ser...
X mais...
Acho que 2X, sim. Tá? Acho que dobrou de tamanho. Ficou bem maior. Os próprios árabes, líderes árabes, inclusive Arafat, defendiam as fronteiras de Israel de 67. Olha só a premissa. Você ganhou numa guerra provocada pelos árabes, então é seu. Então até essa honestidade existe ali naquela negociação que é... Fomos nós que provocamos a guerra dos 6 dias, né? Foi. Israel ganhou? A de 67, né? Israel ganhou? Ganhou. Então as fronteiras são genuína e justamente suas. Então a história é super mal contada. Agora, por outro lado, e aí eu... Por isso que as coisas não são tão simples. O medo é uma arma fabulosa. E os judeus têm toda a justificativa do mundo de terem medo. O que aconteceu com eles na Alemanha é tão sem precedente e foi feito de forma tão cruelmente sistemática que tu tem toda a justificativa de achar que tu tem sim que ter um território teu. Então tu vê que eu não tô nem falando da justificativa de que Deus deu a terra para eles. Porque esse tipo de argumento eu não compro. Deus falou que essa terra é minha. Ah, é? Para ti ele falou isso? Porque para mim, eu li no meu papel higiênico que, entendeu? Sei lá, eu posso inventar qualquer coisa. E eu não sou obrigada a validar a fé de ninguém. Só que quando tu vê que eles foram vítimas sistemáticas de um genocídio e uma eliminação baseada apenas na etnia e na religião, daí tu entende que a vontade deles de ter um lugar para si próprio é genuína. Então, e aí foi daí que foi criado o território em 48.
Sim.
Mas até hoje os árabes continuam perdendo território. Tem um documentário que é obrigatório, realmente é obrigatório. É feito por um israelense e um palestino. Chama Five Broken Cameras. Isso aí é obrigatório.
Tá.
É porque eu digo que é obrigatório porque ele é tão simples e é uma história tão diária, cotidiana, que aí tu vê a realidade a partir desse tipo de uhum. experiência, né? Então ali, essas cinco câmeras quebradas, a história começou o seguinte. Um cara na Palestina, em Belaim, na cidade de Belaim, uma vilazinha, eu fui visitar. Ele tem um filho, a mulher fica grávida. E ele decide, eu vou comprar uma câmera para registrar o crescimento do meu filho. E a história vira Five Broken Cameras, porque ele tem cinco câmeras quebradas pelo exército de Israel, porque ele começa a usar a câmera para mostrar como que o assentamento ali está, como é que fala, encroaching, está invadindo o território dele. Então, todos os dias, eu conheci velhinha palestina que literalmente dormia do lado da oliveira.
Da oliveira, sim.
Porque se ela não dormisse, no dia seguinte estava queimada. Isso é cotidiano. Então, quando tu vê que essa é a realidade da vida dessas pessoas... Ah, eu também peguei um ônibus de Ramallah para Jerusalém.
Uhum.
Todos os ônibus de Ramallah para Jerusalém param, vem a polícia, não sei se é Shin Bet, acho que é o Shin Bet, talvez a IDF também, não sei, mas eles entram no ônibus e falam, desce todo mundo, o turista pode ficar. Então, todos os palestinos que moram ali e trabalham em Jerusalém tinham que ser revistados todos os dias e passar naquele negócio tipo gado,
sim,
aquela cerca.
Sim.
E passar pelas humilhações diárias, assim, é uma coisa... Eu conheci também uma moça médica. Eu fiz um vídeo para o SBT. Esse dia eu tinha ido filmar, se não me engano, uma história que eu adoro, que é como que a igreja... Como que os cristãos brigam na igreja do... Acho que é do Santo Sepulcro, talvez. Ela é dividida... Acho que é a igreja do Santo Sepulcro. Ela é dividida por três grupos religiosos.
Sim,
então,
sim.
Acho que uma é a igreja da Etiópia, né, que é copta. A outra é ortodoxa, talvez, russa, alguma coisa assim, Antioquia, sei lá. E a outra, talvez, católica. Eu sei que os caras brigam tanto que a chave... 500 anos, se não me engano, desde Salah ad-Din, a chave está na mão de uma família muçulmana.
Uhum.
Porque é o fiel guardião daquela chave, porque senão os cristãos ali se comem, entendeu? Então o cara ficou como sendo uma autoridade ali distanciada e imparcial para cuidar dessa igreja. Mas eu não sei por que eu falei isso.
Não, você está dando uma visão. Eu quero pegar um gancho que você me deu aí. Você falou, o medo é uma tremenda arma, é uma arma gigantesca aí. Eu não consigo resistir. Vamos entrar num assunto muito polêmico aqui, que é o assunto da pandemia, né? A gente assistiu. Aconteceu uma coisa na humanidade que nunca houve na história da humanidade, que é uma pandemia num ambiente de comunicação total online ao mesmo tempo, na mão de 4 ou 5 grandes empresas. E o que a gente foi assistir é um negócio que é absolutamente incompreensível. É um problema, teoricamente, sanitário, que se transforma em político e depois vira moral. Então vira uma salada isso aqui. Ninguém mais... Eu não sei o que foi pior para a humanidade. Se foi o problema sanitário da pandemia...
O que viralizou mesmo foi o medo, né?
Ou se é a consequência social e moral
uh-huh.
de tudo isso que a gente está vivendo aqui, né?
É.
E me parece que essa questão do uso do medo como uma arma poderosa ficou claro. Um dia nós vamos estudar uh-huh. o que aconteceu com a pandemia, nós vamos entender. Eu costumo dizer, eu sou muito amigo do Adalberto Piotto, você deve conhecer o Piotto, né? Piotto está na PAN.
Aquele cara que está assim, que está se...
A parte econômica ele faz uhum. mais ali. Eu falei para ele, Piotto, a pandemia veio para destruir reputações. Ela vai acabar com vidas de um lado e vai destruir reputações do outro como nunca se viu na história. Sim. Então, de médicos, de especialistas, de youtubers, de jornalistas e tudo mais, foi tudo de roldão ali, né? Mas uma coisa que ficou clara para mim ali foi como o medo foi usado para te obrigar a fazer coisas que você não faria num ambiente como que não fosse assim. Tem um uso desse medo e o veículo é a mídia. Foi a imprensa é que fez esse medo tomar conta da sociedade, né? Como é que você vivenciou esse processo? Porque eu sei que você tem uma visão crítica, eu sei que você tem opiniões que são muito canceláveis, né? Você entrou no rol das pessoas que deveriam ser caladas porque estava falando coisas que
Parece que eu estou naquela média... lista da empresa terceirizada pelo STF, né? O TSE.
Sim, aquela que fica...
Meu nome está lá, eles leem meus tweets.
Você já perdeu teu tweet mais de uma vez?
Já perdi mais de uma vez, Sim. Então, sobre o medo, né? Só porque tu estás falando do medo, e a gente estava falando de Israel, então, o medo é a melhor arma de controle do indivíduo ou de indivíduos. Isso qualquer pai e mãe sabem. Então, é uma coisa tão inerente ao ser humano que ela já começa desde que ele nasce.
Sim.
O medo vira o seu regulador ali. Então, vai apanhar se fizer coisa errada ou vai ficar de castigo. Então, não é nem o apanhar e nem o castigo que está regulando aquele comportamento. É o medo do castigo e da palmada.
Uhum.
Israel tem um papel crucial ali, voluntário ou não, e eu acredito que todos os donos do mundo estão mancomunados e até as inimizades são muito bem calculadas, porque quando eu morei no Egito, por exemplo, a gente estava sob um estado de segurança, como é que fala? Não é estado de sítio, é segurança nacional, não sei.
Eu não sei como é que é o nome.
É um mecanismo legal que dá ao governo poderes extraordinários porque ele está nesse estado de emergência.
Sim.
Por que estava sob esse estado de emergência? Porque Egito faz de divisa com Israel. E Israel era, ou é, né, uma ameaça. Então, assim, era muito útil à ditadura egípcia ou ao regime egípcio, que existisse Israel. Porque era exatamente a existência de Israel do outro lado
que justificava
as medidas. Por isso que estão querendo chamar de terrorismo aquela palhaçada que aconteceu em Brasília.
Uhum.
Então, assim, uma mão lava a outra. Então, o medo ali...
Vira mais para mim.
Não. Como assim?
É que você está conversando, você está falando e de repente você fala para lá e sai
tá
fora.
Bom. Isso aí. Então, o medo, ele é uma arma de condicionamento. E sim, foi o que vimos na pandemia e a gente viu assim... Foi uma coisa tão... as pessoas, foi orquestrado e foi natural em certa parte também, porque... o medo, ele é contagiante. E eu acho que ele, assim, eu acho que a sacanagem aconteceu bem no topo do que eu chamo de pirâmide do consenso. Mas a partir daquela sacanagem no topo, em que quem está perpetuando o medo é quem está ganhando dinheiro, bilhões com ele, a partir do momento que aquilo fica estabelecido no topo, na pirâmide do consenso, quem está abaixo daquele cume não necessariamente faz parte do esquema.
Sim.
Ele também é vítima. A gente viu... então, assim, eu acho que o poder... ele, por exemplo, não sei se tu sabe, o Átila Lamarino...
Iamarino.
Então, aquilo ali para mim, ele é... a exponência máxima da mediocracia. Ele é um medíocre que foi elevado à condição de autoridade científica. E ele é pago pela Pfizer, ele até admite, ele também foi pago pela Merck. Ele tem posts, postagens no seu Instagram, em que ele fala patrocinado pela Merck, patrocinado pela Pfizer e coisa e tal. Como que pode, então, esse cara ser a pessoa instalada dentro de uma televisão que tem o dever de informar? Como pode esse agente da Pfizer Merck estar lá dentro dando opiniões sobre a Pfizer e a Merck? Isso é tão absurdo que eu, sinceramente, que eu me choco assim, com o que aconteceu com a mente da pessoa média, sabe? Assim, que isso eu acho que é interessante, que eu vou te falar de uma coisa. Na pandemia, tu sabe, foi feito um estudo para ver quais os grupos tinham mais resistência a tomar essa vacina que não imuniza. E sabe quais foram os grupos? Dos menos alfabetizados e dos PhDs. E isso para mim é perfeito. Porque o cara que tem um PhD...
Ele tem informação.
Ele tem informação. Ele vai lá e faz uma meta-análise. Por exemplo, no meu grupo tem prêmio Nobel. Eu não vou dar detalhes, porque, mas é gente que não é vacinada e que bateu o olho numa meta-análise lá e viu que o experimento não tinha acabado. E para o cara é óbvio, entendeu?
Sim.
Então, quando eu digo meu grupo, é grupo de WhatsApp, né?
Sim, sim.
Então...
E o outro extremo lá
tem medo? Não, o outro... Sim, ele tem medo, mas ele tem o quê? Ele não se deixou. Por ele ser analfabeto, ele não tem como deixar com que a média ou a mídia seja um mediador da realidade para ele. O mediador da realidade para ele são seus cinco sentidos.
Sim.
Ouvido, nariz, boca, pele... Então ele vê o vizinho que tomou a vacina e pegou Covid, já acende uma luz. Ele falou, ué, eu cresci sabendo que tu tomava vacina para pólio para não pegar pólio. Ou do sarampo para não pegar sarampo. Esse cara que não sabe nem ler para onde que o ônibus que ele está pegando vai, ele certamente desenvolveu um mecanismo de defesa das sacanagens do mundo e dos caras que querem tirar vantagem dele, que o cara que seguia por um jornal não desenvolveu. Então, o que me preocupa hoje, eu acho que é o que está acontecendo, os seres humanos, ou o ser humano médio, alfabetizado, que consome a mídia cartelizada, esse cara está ficando mais idiotizado do que um animal. E eu tenho convicção disso, porque o animal, ele não consegue obedecer às minhas ordens. Porque ele não sabe nem falar. Esse ser humano, ele sabe o suficiente para ser mais obsequioso do que um cachorro. Tu entendeu? Então o cachorro, se eu não der a comidinha para ele depois que ele me obedeceu, ele não obedece uma segunda vez. Ele vai... Tu já viu aquele vídeo dos macacos reagindo à premiação? É lindo aquilo.
Da banana. Da,
um ganha uma uva e o outro ganha um nada, né? O macaco que vê que ele fez a mesma coisa que o macaco da cela ao lado, e o da cela ao lado ganhou uma uva e ele ganhou uma comida inferior, ele na hora reclama. O ser humano burro já pode ser convencido, não, amigão, ele fez diferente, ele fez o que eu mandei num ângulo de 42 graus, você só fez de 47 graus, é maior, é pior. Entendeu? Tu consegue racionalizar
olha
isso
a revista,
da maneira...
Olha a revista, olha o estudo publicado aqui na revista.
Não, exato, isso. É,
né? Isso. Tá esse gráfico
e você
aqui?
Sabia, exatamente.
Tá gráfico,
o cara não entende o gráfico, não sabe do que se trata aquela estatística, mas ele é enganável. O animal não é. Porque o animal se rege por realidades menos... alteráveis ou menos fraudáveis, que é o cheiro, o olfato, né? O olfato, a audição. Sim. Então, é isso que está acontecendo. O homem médio está virando o servidor ideal, o serviçal ideal. O cara que sabe o suficiente. Então, ele é melhor que um robô, porque o robô... Ele não dá para fazer aquele fine tuning que tu vai fazer o robô assim. Não, só um pouquinho. Pega com mais delicadeza esse copo, que esse aqui, o cristal é mais fino. O ser humano consegue entender. O robô não. Então, nesse ponto, seres humanos serão muito melhores serviçais para as elites do que um robô o mais avançado possível. Uhum. Só que ele só vai ser melhor se ele for inteligente o suficiente para obedecer e não for inteligente o suficiente para questionar as ordens que ele recebe.
Você sabe que tem mais um aspecto nessa história, que é um aspecto econômico, que eu vi pouca gente falar a respeito. Os 4 shots da vacina não custaram um tostão.
Graça. Não, é de graça. Não dá pra, eu não consigo nem ouvir essa frase.
É de graça. É
a gente estava no Uber agora falando disso.
Não custou um tostão, portanto, vamos tomar. É de graça. Não,
até o próprio Lula, né, que é o cara que... Quando ele falou até na testa, tu sabe que ele falou isso, né? Injeção, eu tomaria até na testa. Ou seja, ele a premissa é de graça até na testa.
Aí quando você fala, bilhões, de onde vem esses bilhões? É. Cara, é do meu bolso que tomei o shot.
E vai vir das próximas 5 gerações,
sim,
pode apostar.
Que vão ter que pagar por isso
tudo. E vem cá, e que produto é esse? Então assim, ó, esse aí é um golpe. É incrível que as pessoas sejam tão imbecilizadas a ponto de não entender que... Como é que tu pode pregar o consumo, a compra de um produto que quanto menos funciona, mais ele vende?
Uhum.
Essa é a premissa da riqueza desses caras. Eles fizeram um produto tão bosta que quanto menos ele funciona, mais doses tu tem que tomar. Uhum. Então, assim, como que isso já não serve de um alerta na tua cabeça falando assim, pera, eu não posso favorecer esse tipo de lógica. A lógica que eu tenho que oferecer, que favorecer é, não, eu só vou ajudar a financiar com o meu dinheiro público um produto que seja eficaz.
Uhum.
Agora, a partir do momento que tu já aceitou e assinou aquele cheque em branco dizendo, não, pode ser ruim mesmo, pode ser 10 doses que eu vou tomar, só se o cara da Pfizer for um burro de... fazer. E aliás, eu publiquei isso, um encontro, teve uma reunião do Goldman Sachs que foi gravada, que foi quando começaram as terapias genéticas, que é o que a vacina é, né? É uma terapia genética. Ela usa o mRNA. No começo, quem falava terapia genética era banido do Twitter.
Sim.
Hoje já está mais do que aceito isso para as pessoas inteligentes, né? A maioria não me interessa também, não uso como termômetro. Mas, enfim, o que eu estava falando?
Não, você estava falando de que as pessoas estão...
Tão imbecilizadas,
sim,
né? Que elas compram... É, mas eu esqueci o que eu ia falar. Poxa, alguém está aí, não tem uma contra-regra aí seguindo. Mas, isso já deveria ter causado uma preocupação. Ah, tá, Goldman Sachs, da reunião do Goldman,
sim,
Sachs com... pessoas da indústria farmacêutica, empresas farmacêuticas em que estavam sendo o assunto era a evolução das terapias genéticas e como isso iria revolucionar a medicina. E aí uma das coisas que o conselheiro, um consultor da Goldman Sachs fala, isso foi publicado pela CNBC, não sou eu, entendeu? É uma rede americana, inclusive... considerada bem favorável às farmacêuticas e coisa e tal, mas eles publicaram isso, que o cara da Goldman Sachs fala, a gente precisa entender que a cura é um mau negócio. O bom negócio é o tratamento. Cada paciente que tu cura é um cliente que tu perde. Então, e é isso que eu digo que as pessoas estão emburrecidas, tu não precisa ter um PhD para entender isso.
Uhum.
E o cara da favela, aliás, eu tomava cerveja durante a pandemia e a quarentena, eu tomava cerveja no pé do Cantagalo, da favela do Cantagalo,
sim,
com os meus amigos
nada.
Ambulantes.
Lá não parou nada.
Porra nenhuma.
Lá não parou nada.
E a gente tomava ali e eu falava, e aí, vocês não estão com medo, não sei o que lá? Não, se tiver com medo, toma vermectina, meu filho toma, meu cachorro... Então, assim, esse cara, pé no chão, que aliás estão todos vivíssimos, né? E a maioria dos meus amigos, pelo menos ambulantes, não tomou a vacina. Por quê? Aí que tá, outra inteligência. Ele já viu, pera, será que eles querem mesmo salvar vidas quando eles proíbem o ser humano de tomar um remédio que não tem nem contraindicação, que é considerado remédio essencial pela Organização Mundial de Saúde, que tu não precisa de receita para comprar na farmácia? Como é que pode eles estarem defendendo a vida se esse remédio, que na pior das hipóteses não vai ter efeito nenhum, na pior das hipóteses, está sendo proibido e está sendo acusado de ter morte por falência hepática e coisa e tal.
É, a virulência da reação foi o que me chamou a atenção, né? É
aquilo, muito... se aquilo já não ativou um alerta na tua cabeça, entendeu?
Sim, a virulência da ação era uma coisa... Sabe outra coisa que me alertou no começo também? Quando começou o lance todo da pandemia, que eu estava ouvindo isso, falei, cara, a hora que esse negócio chegar nas favelas, vai ser um morticínio sem tamanho. Quando chegar na África, então, é coisa para bilhão. Isso, é coisa para bilhão. E tá aí, lá, de repente...
É. Mas tu viu que na África eles não tomaram, né?
Pois é, mas então, o que aconteceu? Então não funcionou lá. E aí começam a vir as explicações mais espalhafatosas, que sempre vão terminar num gráfico ininteligível,
Mas tu viu por que... Tu viu? Aí que tá. E é isso que eu aprendi no Oriente Médio também. Foi uma escola para mim morar no Oriente Médio. Porque como eles são alvo de manipulações globais, né? Dos donos do mundo ali. Eles são o centro daquele tabuleiro. Uhum. Da manipulação e da organização. Quem vai brigar com quem? Quem vai ser qual a fronteira aqui? Tu vê as fronteiras lá, aqueles quadradinhos artificiais ali, né? Sim. Todos forçados, feitos com uma régua. Entre quem dominava o mundo. Então, quando tu te inocula com esse tipo de manipulação e tu começa a desconfiar que todas as decisões vindas do topo têm, sim, motivos anteriores, têm motivos escusos que não vão ser revelados. Uhum. E os motivos declarados vão sempre estar travestidos de algo nobre. Então, essa é uma... Sim. É uma realidade que tu tem que...
Não, isso que eu quero dizer, quando você encurrala a pessoa com um argumento lógico, ela saca um argumento emocional e joga no teu colo. Mas a minha tia morreu, mas o meu fulano morreu. Hoje entrou um cara com um comentário ali, quantos dos 700 mil mortos são culpa do governo federal na época? Aí você olha para aquilo e fala, cara, eu não tenho nem como responder isso. Eu não tenho nem como criar uma resposta, porque é tão imbecil a pergunta.
A própria pergunta.
Como é que eu vou responder um negócio desse? Eu não vou nem entrar nessa discussão.
Mas então, no Oriente Médio, eles estão tão letrados, porque eles estão vendo a realidade no chão, né? Aquela tangível que eles vivem todo dia. E aí eles veem a capa do New York Times falando uma coisa que é totalmente irreal ou mentirosa. Então esses caras estão de tal forma inoculados que quando eu morei lá, eu comecei a ver, e foi daí que eu comecei a questionar toda a cobertura internacional que eu consumia na Folha e no Estadão. E é daí que eu disse que o jornal brasileiro é um mau repetidor, né? Um repetidor atrasado do que vem de lá. E é mesmo. Admito que se for de política nacional... É óbvio que é melhor eu consumir jornais nacionais. Sim. Só que eu estava... Isso era eu explicando por que eu falo tanta palavra em inglês, assim, e meu português é tão ruinzinho. É porque também eu... A cobertura política no Brasil, se tu for ver, ela praticamente se limita ou foca muito nas negociações de bastidores, que é a parte novela da política. É quem dormiu com quem. Quem traiu quem? Agora, política pública, como se faz uma lei? Como que se chegou até aqui?
Isso
não interessa.
Basta ver o...
Então, eu digo que os maiores colunistas de política no Brasil são gente... É colunista social.
Sim.
Só que ele só... Em vez de ele falar dos atores das novelas, ele está falando na política. E é praticamente a mesma coisa. Uhum. Daqui a pouco vai ser só sexo mesmo. Quem dormiu com quem transou com quem e não sei o que lá.
Então,
por
Paula,
enquanto ainda
não,
quem votou para quem,
Paula,
quem mudou
não é assim,
o voto.
Não é assim porque é isso que vende jornal, é isso que o povo quer?
Não, mas
é isso que eu, não é assim porque há uma demanda?
Não, então, claro, eu acho sim. E assim, ó, e o que ficou mais perigoso com a internet é que o imediatismo... Então, antes, assim, os jornais ainda se valiam de uma elite, sim, pensante, que habitava os jornais, né? Os jornalistas ali.
Você tinha que saber ler. Você tinha que ler, entender texto para poder consumir.
E assim, ali no jornal, eu lembro, eu adorava participar de reunião de pauta.
Uhum.
Que ali, para mim, era um debate tão elevado, era assim, por que essa... Aí um perguntava por que que é, e aí tinha uma colaboração um do outro, essa história é interessante por causa disso, daquilo outro. Então, assim, ao mesmo tempo, e acredito que ainda hoje, ao mesmo tempo que existem reportagens... nefastas, compradas, vendidas e pura propaganda, também acho que uma hora ou outra aparece um jornalismo de verdade. Por quê? Porque os jornais são feitos por indivíduos.
Sim.
Então, mesmo que ele tenha uma agenda ali corporativa, ele vai ter os caras que vão conseguir introduzir. Por isso que eu digo, e quando eu escrevi meu artigo sobre a minha experiência na TV russa, eu critico a TV o artigo inteiro, e no final eu falo, mas eu acho que você deve continuar consumindo a TV russa. Porque se ela serve como um contraponto interpretativo do domínio da imprensa ocidental, é crucial que tu tenhas essas duas visões. Sim. Ainda que elas se arranjem de vez em quando, e tem um discurso ali que eu acho que é meio assim, tu pode ser o bandido e eu sou o mocinho hoje, amanhã a gente troca. Eu não duvido que exista isso. Mas assim, quanto mais contrapontos e visões diferentes tu conseguir assimilar, melhor para a tua conclusão. Que é o lance que eu falo sempre, e para mim essa noção, essa eu já tenho assim há milênios, que é o princípio da justiça sendo um julgador, que é o juiz, se valendo dos melhores argumentos a favor da inocência dessa pessoa e dos melhores argumentos a favor da culpa desta pessoa, é o sistema perfeito. Porque o juiz, ele, como qualquer ser humano, ele vai ser também refém das suas predileções e inclinações. Então, ele tem que se valer dos dois lados e garantir que ambos os lados estão fazendo o melhor papel que eles podem naquela função. Nós somos, todos os dias, juízes. Mas então a gente tem que se garantir de ter o melhor advogado de defesa.
Sim.
E o melhor promotor de acusação, para que o teu julgamento seja o mais justo possível. Sim. Então, por isso que eu digo, por favor, continue lendo, sim, se conseguir, tiver estômago.
E olha o que você está
trazendo. A Folha, o Estadão.
Olha como é importante que você está trazendo aqui. Quando você instaura um regime em que você censura um dos lados...
É isso que está
você
acontecendo.
Você não pode... Paula, vou derrubar teu tweet porque você está falando coisas que são incômodas. Você está sonegando...
Você pode julgar, mas só pode ter uma defesa.
Exatamente.
Só pode...
Você está sonegando o contraponto, né?
Não, mas isso é a morte... É a morte da verdade. É daí,
sim,
que ela começa a morrer.
Sim.
Quando ela não tem nem o direito de emergir.
Sim.
É muito louco.
Não, você
aí a gente vê o que está acontecendo. Gente, vocês notaram o que está acontecendo no Twitter? O tal do Scott Adams, que é o cara que faz o Dilbert,
sim,
né?
Sim.
A tirinha.
Sim.
Ele começou falando num vídeo. Ele falou, porra, então os anti-vaxxers estavam certos, né? Ele falou, vou ter que admitir aqui, eu me vacinei e eu fui um idiota, porque tudo que eles falaram está se confirmando. Então, ele fez um meia-culpa ali, um meia-culpa nem é culpa, né? Porque ele foi vítima também. Se ele se vacinou com algo que hoje ele acredita que é mais prejudicial à saúde do que benéfico, então ele é vítima também. E aí depois tu tem o quem? O Shmuel Shapira, que era o cara que estava do lado do Benjamin Netanyahu defendendo a vacina em Israel. E ele fala, eu cometi um erro que foi a primeira dose, eu cometi dois erros que foi a segunda, e três erros na terceira. Sabe quem é esse cara? Ele é o fundador do IDF Medical Corps. Ele é o fundador do corpo médico do exército de Israel. Então assim, o cara não tem como ele ser melhor em medicina. Ele é o chefe de medicina traumática do Hospital Hadassah de Jerusalém, hospital super respeitado. E ele, acima de tudo, esteve do outro lado recomendando a vacina para todo mundo. Ele esteve na televisão. Eu no meu artigo da West dessa semana que vem, eu ponho o link para um site do governo israelense citando esse cara. Vai dar um Google no nome dele, Shmuel Shapira. Agora, vai ver o que, que vai... Sabe o que, que tu vai achar no topo dos links? Negacionista, anti-vaxxer, é obsceno. Como conseguiram destruir ou tentar destruir a reputação do cara? E tu vê, pera, como é que tu pode ter sido a favor da vacina há 3 anos e agora tu ser contra e ser considerado anti-vaxxer?
Sim.
Porque a premissa aí é que isso é uma coisa ideológica, né? Tu é contra todas as vacinas.
A gente viu o fact-checker da não sei o que das quantas, detonando um prêmio Nobel.
Não, dois, né? Porque sabe que o cara que inventou a ivermectina também ganhou o prêmio Nobel,
sim,
né? Tu provavelmente estava falando do... Do Luc Montagnier, né? O cara que,
sim, sim,
que conseguiu,
sim, sim,
que
sim,
ganhou pela AIDS, sim, lá, sim. Um negócio.
E aí apareceu, não, isso aqui não está comprovado, isso aqui é nada, nada.
Não.
Cara, é tão louco isso, é tão maluco isso, que você olha e fala, eu me questiono todo dia. Eu me questionei, eu me policiei de um montão, falei, cara, não é possível.
Vem cá, tu sabe...
Eu tenho que estar errado, cara, eu tenho que estar errado.
Eu vou te falar, Luciano, eu dou graças a Deus e a vida e a Cláudia e até o Felipe, eu não vou botar os sobrenomes para não comprometê-los, mas por terem me incluído num grupo que tinha gente com, assim, 60 mil citações científicas, porque se eu não tivesse participado desse grupo logo no começo... Eu acho que eu teria ficado louca, porque ia chegar um momento que eu não ia mais conseguir cogitar que eu fosse
a única voz,
a única
do
pessoa
contra.
Certa. É, não, eu ia falar, não, eu tô louca mesmo, e eu tô tão louca que, sim, eu tô convencida que eu tô certa. É esse o nível da minha loucura. E eu te falei, tem um prêmio Nobel de matemática, não é um prêmio Nobel correspondente, também prefiro não falar, também tá no nosso grupo, não vacinado. Então, e aí agora... Por causa, eu só cheguei aqui porque tu estavas falando da censura e de, sim, como eles eliminaram o contraditório,
sim,
e a chance de tu ser um juiz justo e ter os prós e os contras expostos para a tua decisão final, essa censura foi o que fez pessoas como Scott Adams, Shmuel Shapira, Asim Malhotra, que é um cardiologista inglês, nem saberem coisas que a Paula Schmidt sabia. Por quê? Porque eu não estava seguindo nem as autoridades, eu estava seguindo, sabe quem? Cientista que tinha que se esconder com um nome falso no Twitter, e que provava que era cientista, que tu via como eles falavam, e aí eu tinha cientistas que eu conseguia, que eu conhecia e confiava, e que corroboravam que aquilo era pura ciência. Então esses caras... Por exemplo, tem o exemplo do Drastic, que é fantástico. O Drastic foi um grupo feito organicamente entre biólogos, geneticistas, matemáticos e estatísticos que começaram a analisar o código genético da COVID, ou do vírus ali, e começaram a ver que tinha uma sequência que não fazia sentido, que não parecia algo natural. Esse Drastic, esses caras eu segui, eu acho que desde março de 2020. Então ali eu já estava vendo que a possibilidade desse negócio ter sido feito em laboratório era altíssima. Se isso não servir para tu concluir outras coisas, entendeu? Então tu está com um problema. Então assim, se tu já acha que é feito pelo homem, e aí tu já sabe que os caras patentearam coisas logo ali, no, na hora, sim, sim, sabe? Então aí tu vai, é isso que eu chamo de heurísticas, sabe? Heurísticas para tu tomar decisão na ausência de conhecimento científico. Primeiro, cui bono. Quem ganha?
Sim.
Quem ganha? Quem tem o seu na reta? Ou seja, então, por exemplo, se uma empresa farmacêutica fala, Paula, toma essa vacina que ela é ótima. Eu vou ver, tá, ela ganha. Cui bono, eu tô pagando por essa vacina. Mas ela tem o seu na reta? Porque se ela tiver o seu na reta... Eu posso confiar. Ele tá o seu na reta é o quê? Ele assinou um contrato e ele disse, se você tiver efeito colateral que te cause morte, eu vou pagar uma indenização. Sim. Esse é o seu na reta. Mas eles não tiveram o seu na reta.
Não.
A Pfizer é famoso isso, e um dos poucos jornais que falou disso foi o Poder 360, que chegou a publicar o contrato do governo brasileiro com a Pfizer, e a Pfizer conseguiu fazer o Poder tirar o contrato do ar. Porque disse que era sigiloso. Eu tenho a cópia. E no contrato, a Pfizer está totalmente legalmente imunizada de processo. Se isso não servir para você tomar uma decisão sobre tomar ou não um remédio não testado, então não tenho mais, não tem faculdade que te salve. Não tem livro que ajude a abrir tua cabeça. Porque a tua cabeça tem um déficit.
Virou fé.
É lógico.
Virou fé.
Tu sabe, tem gente que não sabe disso. No contrato da Pfizer com o Brasil, eles chegam a ter uma garantia que se houver processos criminais contra a Pfizer, o governo brasileiro tem que deixar reservado Brazilian assets, sim, propriedades da nação, não é governo, propriedades da nação brasileira, como embaixadas, como, digamos...
Sim, terrenos.
A gente tem várias coisas lá fora, né? Tem, a embaixada é quase que um território nacional fora do... A gente vai ter que deixar tudo isso como garantia, sabe para quê? Tem outra, hein? Para... como é que é? Arbitragem. Isso é outra coisa que está acontecendo. Quem que vai julgar se tiver um processo? Não vai ser a corte de Haia? Vai ser uma arbitragem privada que já trabalha para essas empresas. Tu acha que elas vão ser justas? É uma loucura o que aconteceu. É assim, a sequência de idiocias, imbecilidades, completas burrices, é assim, é inacreditável, sério.
Eu tô tentando entender esse processo, entendeu? Porque você tá falando uma coisa interessante aí que me leva para a base de como funciona a ciência, né? A ciência, você tem uma ideia, você joga essa ideia, testa essa ideia, de que forma? Tentando provar que ela está errada.
Claro.
Né? E aí você abre para toda a possibilidade, cara. Me traz a coisa mais absurda que você puder, porque se você não conseguir destruir esse meu argumento, ele é válido, né? Evoluiu isso. Assim a ciência, a vida inteira foi assim. Então, isso. Os caras que pregam isso são os mesmos, não dizer todos, né? Que estão indo para um outro caminho, que fala, você não precisa me trazer provas evidentes, entendeu? Basta que você me diga as coisas que são convenientes. O teu raciocínio para vacina serve para urna eletrônica. Serve para 8 do 1 em Brasília. Serve para o que aconteceu em Brasília.
Sim.
Entendeu? Porque, cara, espera um pouquinho. Deixa eu ver todos os elementos que estão aqui para tentar chegar a uma solução. Não, pera, esse elemento você não pode, essa imagem você não pode ver, esse cara você não pode falar, isso aqui você não pode tocar, só pode olhar para esse lado.
Isso.
E você enviesa a discussão para lá.
E por isso tu sabe que o meu programa favorito no Brasil era, mas assim, de longe, era um horário marcado, ninguém podia marcar nada comigo naquele horário. Era o Gazeta Meio-Dia. Não sei se tu já assistiu.
Não, não vi, não.
Era com a Maria Lídia.
Ah, então, assim, eu lembro
então,
dela.
Então, eu estudava na Casper Libero.
Mas isso é antigo, isso faz tempo.
Faz muito tempo. Sim. E o que era o Gazeta Meio-Dia? Era a Maria Lídia conduzindo uma mesa que tinham expoentes da direita e da esquerda. E eles todo dia discutiam alguma lei, alguns tópicos, em que tu tinha, de certa forma, talvez guardadas algumas restrições ali, algumas exceções, tu tinha um debate com as melhores pessoas defendendo e atacando uma ideia. Então, o Ives Gandra aparecia lá na mesma mesa do Genuíno. Cláudio Lembo aparecia com a Fifi Domingues. Domingues? E com José Dirceu.
Sim.
Então, tu tinha gente que sabia argumentar, que tinha a convicção dos seus valores e da sua ideologia, e todo dia era aquele debate. Então, para mim, aquilo era uma lavação de alma, uma coisa assim, e era tão fenomenal eu ter o consolo e a convicção de que eu tinha ouvido a melhor pessoa para defender uma coisa e a melhor pessoa para atacar.
Sim.
E aí eu conseguia desligar a televisão e falar, eu sou contra ou eu sou a favor?
Cara, eu concluí, sim.
E isso é o que não está mais acontecendo.
Porque virou espetáculo, Paula.
Claro.
Virou espetáculo.
Não,
agora.
Eu falo isso. Eu tenho um exemplo que eu mostro, que a porcaria da Globels, né? Fizeram um programa fantástico ali, em que eles falam da cloroquina, e eles põem uma mulher para defender a cloroquina. Ela não é nem médica.
Sim.
Então eles pegaram o argumento mais idiota da pessoa com menos autoridade.
Sim.
Então eles fingiram que estavam ali apresentando os dois lados. É assim, é tão... Vergonha, aos meus colegas. E daí voltamos ao meretriz do começo, né? Que eu preferia, eu teria menos vergonha de dizer, eu sou meretriz, garota de programa e coisa e tal.
Porque... Então, indo para o nosso fechamento, que dá para ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Mas esse assunto, esse tema é tão fenomenal, porque, de novo, a gente está o tempo todo permeando a mídia, eu estou tentando colocar como essas coisas foram empurradas goela abaixo da gente, né? Inclusive, anticientificamente, contra aquilo que a ciência
total,
diz. É anticientífico, né?
Os anticiências são eles,
sim,
são os caras.
É aquela história, o fascista é o antifascista. Né?
Não, exatamente,
ele é o fascista.
Isso, que loucura. Então,
completamente ao contrário, quer dizer.
Que loucura.
Como é que você combate uma situação como essa, né? Como é que a gente consegue combater? Porque os caras estão discutindo fake news, que é uma bobagem. Fake news é o resfriado. Antes da fake news, tem uma causa para isso, tem uma causa raiz que para mim tangencia o que você falou logo no começo do nosso bate-papo ali. Você falou, ó, tem uma queda de nível moral, tem uma queda na sociedade cultural de QI, tudo isso empurrou para baixo e está tendo uma festa quando você não tem mais vozes capazes de se antepor. E quando você pega as cabeças que levantam para, oh, eu tenho uma ideia, e corta essas cabeças, o resto está com o rabo na mão, né, cara? Eu não vou abrir mais minha boca. Meu, se botaram 1.200 na cadeia lá, que não fizeram nada. E quem diz que eu vou falar?
Você
eu
sabe
nunca
que eu
mais eu saio na rua.
Nem leio sobre isso, que me dá então, uma vontade de chorar, de ver o meu país.
É o uso do medo para calar o dissenso, né? O dissenso, né? Como é que a gente escapa disso, Paula?
Então, eu vou dizer
sem
uma...
virar um revolucionário de
sem virar
roupa caqui.
Sem o demônio ali com a lista do... Né?
Sim.
Lista de assassinados. Mas então, eu acho assim... Eu acho que o mundo hoje se divide realmente. Eu acho que os conceitos de esquerda e direita são ultrapassados.
Sim.
Até porque eu acho que eles não foram feitos com muita honestidade, as definições, mas não interessa. Mas eu acho que o mundo hoje está dividido entre pessoas que vivem no mundo real e outras que aceitam o avatar,
a narrativa.
A tua representação.
Sim.
É. Então, assim, ó... É, eu mesma já submergi assim nessa, eu já fui, já perscrutei esse tipo de viagem, que é assim, vou te dar um exemplo. Tu pode, quando tu tá dormindo, tu tá sonhando, né? Aquilo não é a realidade, mas o teu corpo não sabe. Então, se tu levar um susto enorme no teu sonho, tu pode vir a morrer de ataque cardíaco. Então, o teu corpo vai produzir a mesma quantidade de adrenalina que tu produziria na vida real. Então, assim, há o que se dizer da representação e da realidade. Então, é compreensível que alguém fale, não, eu não sou essa pessoa feia, gorda ou whatever. Eu sou esse cara que tem um avatar ali, um... Como é que fala? Um perfil ali no Sim. Twitter. Eu me sinto aquilo. Que daí é o trans alguma coisa, né? Eu não sou, mas eu me identifico, não é isso que eles falam? Eu me identifico como. Então, assim, isso foi extrapolado de tal forma que eu acho que isso tem uma participação nessa hipnose coletiva, nessa histeria coletiva, que é a realidade não interessa mais. O Bolsonaro é genocida e acabou. Sim. Eu não quero saber se ele matou ou não. Eu falei que ele é genocida, esse é o decreto. Então ele é. Mesmo que quem tenha... Pô, pensa bem. O médico do Lula, o Calil, tomou cloroquina. Ele levou 5 meses para admitir. Então, o teste do seu na reta, né? Então, aí que tá. Como é que tu pode pregar uma coisa em público e fazer outra privadamente? Como foi o caso do Davi Wipp também, que só era o coordenador de combate à Covid para o estado de São Paulo e ele também tomou a cloroquina. Se isso não servir para tu entender qual que é a realidade, e é isso que eu digo, as pessoas cagaram para isso.
Sim.
Elas falam, não, esse cara recomenda ou não. Então tu vê o que ele fala, o que sai da boca, que é uma coisa intangível, né? Porque é só som, não é a realidade, é o Sim. que ele prega.
Sim.
Aquilo valeu mais do que o que ele fez na vida real consigo mesmo para salvar a própria vida.
Sim.
Então o mundo hoje está dividido entre pessoas que vivem na realidade e outras que aceitaram a mediação da realidade, pelos meios cartelizados, pela imprensa cartelizada, pelo telefone. Então, ela não vai olhar na janela se está chovendo ou não. Ela vai no Google ver qual é o tempo, a temperatura, entendeu? O clima da sua cidade. E isso é um perigo. Agora, o que fazer, então? Só tem uma solução, eu acho, que é a dialética, que é exatamente permitir. Então, assim, ó, se tu deixar naturalmente quem defende e quem ataca se encontrar e permitir que eu, que tenho que tomar uma decisão, tenha acesso a ambos os argumentos, daí é mais fácil a gente tomar decisão, uma decisão mais científica.
Tá, mas essa elite não quer que isso aconteça.
Não.
Tá, e quando eu falo elite aqui, não é a elite os milionários, não, né? Essa elite que controla os canais de informação, que controla... Ela não quer que isso aconteça. Quando você fala assim, se deixar, quem deveria deixar não vai deixar. Vai dizer, não. Não, você não vai. Eu não vou deixar, vou continuar.
Então, eu vou te falar. Então, assim, ó, como uma dica, e eu adoraria fazer isso, o problema é que eu sou hedonista e preguiçosa e desorganizada, mas, assim, eu adoraria estar aqui, por exemplo, com alguém que tivesse milhões de argumentos contra os meus.
Sim.
Porque aí eu acho, e não só para a audiência, para mim também, porque quando o cara chega para mim e fala, mas e isso aqui? Eu já tenho naturalmente a tendência de validar o meu próprio argumento, ou o meu julgamento, né? Porque no meu caso, eu já decidi... Eu não tomei a vacina,
sim.
Eu tomei a ivermectina, não tomei cloroquina porque eu tenho uma arritmia, mas tomaria também e vou inclusive estocar agora, vou comprar algumas para o fim do mundo. E, mas assim, eu gostaria de ter contrapontos à altura dos meus argumentos, sim, aí é outro problema, sim, porque sim. O contraponto desses retardados não me interessa. Não é contraponto.
Uhum.
Ele, ao contrário, ele reforça o meu argumento. Eu quero ter o meu argumento enfraquecido. E eu falo isso no Twitter, pessoal. Não leiam apenas os meus tweets, ainda mais quando eles forem categóricos. Por favor, leiam as respostas. Porque tem respostas aos meus tweets que não só complementam os meus tweets, às vezes eles até negam, refutam.
Sim, e abrem um caminho para você encontrar. Ó, aqui, ó.
Claro.
Algo que eu ouvi. Sim.
Não, e eu... No Twitter eu amo isso, eu digo, quando eu estava suspensa do Twitter, como eu senti essa falta, Luiz, eu senti a falta de ter um lugar onde eu testava a minha comida, sabe, tu é um cozinheiro e tu quer ver se, putz, como eu senti a falta de ter assim, porra, não tem uma pessoa inteligente que fale, Paula, não tá certo isso que você falou. E ali no Twitter eu tenho direto.
Sim, sim, sim.
Direto vem gente.
É duro porque você tem que passar pelo monte de animais que estão ali dentro.
Não,
aquilo,
sim.
Mas no
mas
meio você
vai encontrar...
Mas quando
o argumento é bom, sim. Cara, nossa, eu sim, agradeço, assim.
É
e quantas vezes eu mudei, por exemplo, eu fiz um artigo uma vez mostrando, enfim, era quando atacaram Porta dos Fundos.
Sim.
E daí eu tava querendo... Eu falei que era o... Como é que é? O... A intolerância... Como é que é? A intolerância feia e a intolerância descolada. Uma coisa assim. Porque o pessoal do Porta dos Fundos pode ter toda a intolerância com certo tipo de pessoa. Sim. E é considerado descolado. Agora, a intolerância contra o... E eu sou contra toda essa intolerância. Mas, enfim... quando eu escrevi aquilo, eu mostrei que... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar. Sorry. A culpa é do...
Não, você está falando...
Single Malt Scotch Whisky.
Essa é a primeira vez que no LíderCast você tem alguém tomando
nossa,
uma coisinha
gente,
aqui, né?
Nossa, gente, só um pouquinho.
Tem que ser a Paula, né?
Não,
mas na boa. Caramba. Mas é só complementando aqui.
Estava falando que os donos do mundo não querem ter esses dois
isso,
ao mesmo tempo.
Então, quando você fala, pô, o ideal é ter... Bom, eles não querem que tenha. Então, nós vamos ter que encontrar uma alternativa, né? E eu vou para onde? Pô, eu vou para a internet... Que pertence às big techs, que também não querem.
Não.
Não estão me impedindo. Então, o pessoal está tentando encontrar. Vai pro Rumble, vai pro.
Mas o legal é ter um com o outro confrontado na mesma hora.
Mas então.
Para tu poder.
Mas então, Paula, para ir.
Pra... Gazeta Meio-Dia da Maria Lídia era perfeito.
Para isso acontecer, eu tenho que encontrar essas alternativas. É aí onde eu quero trazer essa discussão. É uma responsabilidade individual. É minha. Eu vou ter que sair atrás disso aí, porque de graça não vai aparecer. Eu não vou ligar a televisão e vai ter quatro canais. Não vai ter nos Estados Unidos, né? É Fox News com CNN, as duas se chocando lá.
Uhum.
Aqui no Brasil não é assim.
O problema é a sacanagem, né? Porque quando eles fingem que tem um debate, tipo, digamos, com na Jovem Pan, sei lá...
É aí que eu quero chegar. Aquilo é um show. Eu ligo pra
eu
ver
vou te falar, o
quem
do...
vai ridicularizar o outro.
Mas eu vou... Então eu vou aproveitar pra elogiar uma coisa aqui, que eu vi alguns, pouquíssimos, mas eu achei bom, que era o... O tal do Arruda lá, que é do Innocence Project. Eu gostava dele quando ele era só do Innocence Project, quando começou, enfim.
Uhum.
Mas é um cara que está sendo cogitado. Arruda Botelho, obrigado.
Ah, sim, Arruda Botelho,
a cola aqui.
Sim.
Arruda Botelho, né?
Sim.
E o Caio Coppola.
Sim.
Aquilo eu achava um debate de altíssimo nível.
Uhum.
Porque o Caio é um excelente debatedor, né? Uhum. E ele organiza o pensamento de forma... Eu tenho que tirar o chapéu para esse cara. E o Botelho, o Arruda ali, também não é fraco. Uhum. Ele também tinha os seus argumentos. Cara, que maravilha para mim que, digamos, só tem uma hora para decidir sobre um assunto e ter a convicção que os dois melhores caras de lados antagônicos, opostos, sim, estão ali defendendo. E isso aí não é para dizer que só tem dois lados, né? Tem vários.
Sim.
Mas pelo menos...
Tinha eu duas tenho, argumentações.
Tinha
ali,
conflitantes, né? Sim. Então aquilo me dá um consolo de que assim, ó, e uma confiança de que nessa uma hora eu consegui ter... Uhum. Não, talvez não a argumentação mais profunda, mas a mais ampla. Uhum. No sentido de wide mesmo, sabe? Amplitude. E é isso que eu acho que tinha que ser. E eu acho até que as TVs e coisa e tal, se eles conseguissem organizar...
Mas, Paula, eu não consigo entender a burrice desses caras. Quem é? Qual é o órgão de imprensa que cresceu assustadoramente, que explodiu de audiência, que bateu todo mundo? Quem é?
Jovem Pan.
É Pan. Por quê?
Exatamente, porque deu um outro lado,
não,
né?
Não, não é porque tem dinheiro do governo. Não é, cara.
Não.
Ela proporcionou esse tipo de debate.
Isso. E eu vou te falar, e a Pan, ela merece um outro elogio. Porque se a Pan tivesse feito só o papel de apoiar o Bolsonaro, sim, já teria sido um papel valioso nesse mundo em que toda a nossa imprensa corporativa é de um lado só.
Sim.
Então, seria um papel menor, mas essencial.
Sim.
Só que a Pan foi além, que ela também fazia críticas.
Uhum.
Então ela
abriu espaço para gente...
Ela abriu isso. Sim, sim. Então aquilo ali foi incrível.
Sim. E é o único lugar que você consegue encontrar hoje esse tipo de... Eu fui participar na OS lá, do podcast da OS lá.
Sem filtro. Eu falei que sem filtro eu não apareço na televisão.
Não foi no seu filtro, não. Foi no Westcast eu fui. Eu
estava
comentando com eles. Falei, cara, o que me atrai na OS? Primeiro, a OS... Ela é transparente, ela me diz qual é a linha dela, ela me diz de que janela ela está vendo o mundo. Ela fala claramente, nossa visão é liberal, conservadora, e a gente olha o mundo daqui.
Ótimo.
Então, perfeito, maravilha.
Que
né?
Daí tu já consegue usar uma calculadora e somar e adicionar. E, né?
Já entrei, sei qual é que é. Outra coisa, ela não tem problema nenhum de abrir o espaço para o Zé Dirceu ir lá. Se o Zé Dirceu quer lá, eu quero ir, não pode, venha. Sente aqui e vamos conversar.
E houve isso? Algum deles foi?
Não, nem sei se foram, né? Até porque me parece que quando são convidados nessas emissões eles não vão, né? Então...
Não é jabá, né?
Aí é o que eu tava buscando. Eu falei, exatamente o que você colocou aí, cara. Pô, eu quero gente inteligente se contrapondo ao outro. Eu quero assistir aquilo.
Cara, é isso que eu quero. Vem cá, se tu leu Sócrates quando pequeno, sim, assim, era a coisa mais linda que tinha pra, sim, mim. Era ver o Sócrates Potão, né? Mas assim, Fédon, ou sei lá qual que era o diálogo. Mas... O Sócrates falava, digamos, defendia uma coisa, pá, e via os Sinofontes lá, uhum, e falava... Não, mas não é bem assim. Aí o Sócrates... Ah... Aí tu vê o Sócrates mudando de opinião, assim... Naquela hora. Então, como a verdade vai sendo depurada,
sim,
com essa dinâmica,
sim,
permanente, constante,
sim,
da coisa sendo ponto e contraponto. Sim. Argumento contra argumento.
Nós estamos falando de liberdade aqui.
É.
Nós estamos falando
a liberdade
de...
do pensamento. E olha o que aconteceu nessa pandemia, né? Que tu foi obrigado, tu não, mas muitos foram obrigados a irem contra a sua convicção e o seu conhecimento.
Sim, sim.
Isso é um avilte de alma,
sim,
que é, cara, sinceramente, assim, é louco que o mundo, sim, não entenda, que tenha tanta gente que não entende a violência e crueldade disso. Eu peguei um táxi uma vez saindo do aeroporto de Santos Dumont. E o cara chorou no táxi, porque ele falou, aquilo ali era de chorar mesmo, porque tu via que o cara sabia as coisas que eu sabia de participar do grupo de cientistas. Da onde que ele conseguiu, eu não sei, eu até falei que eu queria entrevistá-lo, eu perguntei, ele se negou, se recusou. E eu falei, não, eu queria saber, desculpa eu estar falando isso, mas eu queria saber como que um taxista que passa 10 horas num carro, Então, qual que era o acesso dele, basicamente? Rádio, né?
Ele ouve podcasts.
Não. Então, eu falei, eu quero saber como é que tu chegou a essa conclusão. E daí a gente vai conversando ali e aí ele começa a chorar, que ele falou, eu tive que ir contra o que eu sabia.
Sim.
Ser verdade.
Sim.
Porque senão ele perdia o ponto. Então...
Paula, se coloca no lugar de uma mãe que é obrigada a vacinar o filho, cara.
Tudo. Eu tenho, senão, o que tem de mãe que eu conheço, eu conheço mães procuradoras que vêm falar, pelo amor de Deus, elas estão desesperadas. Onde é que tem uma lei que me proteja desse direito sagrado de proteger o meu filho? E aí quando eles falam, não, mas você protege vacinando, como que isso ainda é repetido com uma vacina que não imuniza? Cara, é uma loucura. Teve um cientista aí, genético da Gazeta do Povo, não vou falar o nome dele, mas ele falou outro dia, a vacina para criança é desnecessária. Pra mim é obsceno o que esse cara falou, porque quando tu fala é desnecessária, água com açúcar é desnecessário. Se ele sabe que tem consequências e tem sequelas sérias, e já sabemos...
Falar, não, é ruim.
Não é desnecessário. Então, esse tipo de pessoa, para mim, é até pior do que o cara que... Porque esse, ele calculadamente consegue falar uma coisa para aparentemente se posicionar contra e não poder ser nunca acusado de ser contra.
Sim.
Então, assim, é o tipo mais... Credo, nem quero falar disso, por favor. Tá.
Bom... Paula!
Como é que é? Só diz besteira? Eu li besteira,
Não, a Paula tá contracenando aqui com a turminha dela lá fora. Paula, onde você está hoje? Você tem, então, o teu...
Eu estou semanalmente no Poder.
Então, o Poder 360.
Tá, o Poder 360, eu vou te falar, só posso fazer uma...
Claro,
puxar uma palhinha. Eu sou muito orgulhosa de estar no Poder, porque... ali eles fazem jornalismo mesmo, sabe? Assim, agora publicaram os contrapontos à narrativa Yanomami de um cara que nada mais é do que o presidente da FUNAI no primeiro governo do Lula. Esse cara não tem espaço em lugar nenhum, porque o momento que ele se contrapõe à narrativa globalista do propósito dos Yanomamis, ele já, e lá no Poder ele... conseguiu comparecer, contar a sua história, e o Poder já preparou os melhores infográficos que também facilitam na... Então, assim, para começar, um jornal que teve coragem de me publicar quando o que eu dizia era considerado equivalente a um genocídio, então requer coragem, inteligência, tudo isso, então... E agora eu também estou na Oeste,
quinzenalmente. Me lembrei agora. Eu publiquei, eu fiz um Café Brasil com um texto teu, e eu pedi para o Poder 360, eles liberaram. Quando eu publiquei, o pessoal começou a dar parabéns para você e para mim no tweet.
Sério?
E você me respondeu no tweet. Você falou para mim, pô, ficou muito legal o programa.
Poxa.
E eu fiz com um texto teu, musicado e tudo mais, com a minha narração e tudo mais.
Pera,
e aí ganhou.
Pera, não foi o da Arlene Graf? Não?
Fui da Arlene Graf.
Ah, vai tomar banho, eu quero te dar um abraço.
Fui eu que fiz.
Não acredito, mas sorry. Poxa,
foi
com
o
a
da
tua
Arlene
voz,
Graf.
Primeiro tu tem uma voz...
Pô,
sorry, eu sou... I'm a sucker for voices, tá? Então assim, ó, eu escolho namorado...
Fui da Arlene Graf.
Dependendo da voz. Não, aquilo lá ficou tão lindo.
Então...
Poxa, Luciana, ai, aí, eu não sabia deixa um que era tu.
Deixamos pra descobrir.
Caraca,
no final.
Véio, que bom, eu vou pedir teu autógrafo no final aqui.
Deixamos pro final aqui, né?
Nossa!
Agora que eu me lembrei como é que começou isso tudo aí. Quando você respondeu, eu falei, pô, ela não, tá acessível.
Eu recebi aquilo de gente me mandando no WhatsApp.
Sim.
E gente que conseguiu, que louco, né? Porque tinha uma musiquinha ali também, não tinha?
Tinha música,
então,
tudo. Tinha.
Eu fico até... Que coisa, né? O que, que é a apresentação? Porque teve gente que leu... e não sentiu um décimo da emoção comparado a quando eles ouviram a tua voz falando aquilo com aquela música. E a Arlene Graf, aliás, eu
ela entrou em contato comigo. Ela entrou em contato comigo.
Não,
né?
essa mulher, eu quero dar um parabéns para ela, porque não sei se tu chegou a ver a minha história no Quinto Elemento, que eu conto que eu botei a veia na minha varanda do meu apartamento. E no mesmo dia eu vi um passarinho morto.
Lembro, aí você não dormiu de imaginar que você tinha matado o passarinho.
E eu fui atrás de todas as explicações que me mostrariam que a veia não mata.
Uhum.
Aí que tá, eu tinha, toda a minha pesquisa foi desviada para a veia não mata. E a Arlene Graf, ela teve a coragem de ir atrás da causa real da morte do filho dela, ainda que essa causa lhe respingasse.
Sim.
Porque ela disse, quem levou meu filho para ser vacinado fui eu.
Sim.
E eu fui porque eu assistia TV no quarto e ela disse, eu fui na casa dela, tinha um canal na de TV, notícia, na cozinha e outro no quarto. Então ela se achava sofisticadamente super bem informada. E ela mesmo sendo pro Bolsonaro, ela falava, meu Deus, que gente meio atrasada, que acha que a vacina não funciona. Então ela tinha esses, sim, questionamentos. E ela teve a coragem moral e imbatível, né? Assim, coisa de santo, de se entender partícipe,
sim,
de certa forma. E ela ainda assim se entregou ao mundo como essa participante. Essa mulher aí...
E foi cancelada, era uma mãe buscando a razão do filho dela ter morrido. E quem não sabe da história ainda é o Bruno Graf, que morreu logo no começo, depois de ser vacinado, tomou acho que a segunda dose e morreu logo em seguida.
Não, primeira dose.
Na primeira. Então ficou uma discussão se ele teria morrido por causa da vacina ou não. E aí foi um escândalo sem tamanho, e essa mulher foi...
E ela conseguiu provar, né? Ela conseguiu provar só porque ela tinha dinheiro suficiente para mandar o teste para a Espanha. Porque no Brasil, os laboratórios, por alguma razão, não fazem esse teste, uma coisa assim. Mas eu lembro também de um vídeo que eu vi da Arlene, e isso ali para mim é o emblema da honestidade dessa pessoa e da grandeza moral dessa mulher, que é ela de chinelinho, um vestidinho, sozinha, na calçada, segurando um megafone e falando para as pessoas, não façam o mesmo erro que eu. Então, assim, aquela solidão daquela mulher, ela está sozinha e tem um celular ali que está filmando ela, falando com o vento, sabe? Aquilo ali, para mim, é tão assim... O que aquilo requeriu de coragem?
Coragem de mãe.
Mas então, mas vai ter mãe que vai fazer, provavelmente, o que eu quis fazer com o passarinho morto, que é, eu vou viver para provar que eu não tive culpa. E ela não se opôs ao fato de que aquilo recairia sobre ela. Foi ela que dirigiu o filho, ela que falou, você tem que se vacinar antes de ir para a Europa, ou sei lá. Então, assim, esse tipo de nobreza, de caráter, para mim, é uma coisa assim de... sobre-humana.
Vamos lá. Cara, a enormidade do que nós estamos falando aqui não cabe num podcast. Isso aqui precisava de vários podcasts aí para poder tratar a respeito, né? Você está, então, no Poder 360,
e na Oeste,
que é um jornal online. Você está na Revista Oeste.
Quinzenalmente.
Está no teu tweet, que é Paula Schmidt?
Schmidt Paula.
Tá, e o Schmidt da Paula é meio diferente, tá? Porque é SCH.
Não, e tu sabe o que é o pior, né? Que quando eu vou tentar identificar pra alguém, pra saber como soletrar meu nome, só tem um cara que eu conheço, que é famoso, que tem o mesmo sobrenome com o mesmo spelling.
Oscar Schmidt.
Carl Schmidt. Porra, cara. Forçou, né?
Não, eu, mas dizem o Oscar que o trabalho é Schmidt dele... tem um D ali.
É,
o teu não tem um D.
O meu é dois T's. E parece que esse Carl Schmidt, ele é muito bom na economia. Tem uma coisa ali boa dele, que não é nazista. Mas eu nunca li também. Eu só sei que ele é famoso.
Sim. Mas então eu convido vocês aqui. A Paula me atraiu ao trabalho dela, porque ela falava assim, eu sou de esquerda, depois eu vi que é esquerda porra nenhuma, ela tem uma visão que...
Já disseram que eu invento isso só para
só pra
causar, me infiltrar.
Só para causar. Isso
é. Mas o que eu falei da Palestina e da Nike, já deu para ver, né?
Que... É, não, pois é, mas ela tem uma visão ali de independência, que tem a ver com aquele vestido rasgado lá do começo do nosso bate-papo aqui, tem a ver com essa... Como é que é? Com essa incontinência, não é verbal, com essa inconformidade, né, cara? Você falou logo no começo, se tá todo mundo de uniforme, eu vou botar meu do avesso.
Isso,
né?
Entendeu?
Então isso aí é uma coisa que tem a ver com aquela, com aqueles caras que não se conformam com o jeito que as coisas estão, tem que obedecer, porque senão você tá fora da sociedade, né? Então você vai ter que engolir sapo o dia inteiro, mas na primeira chance que você tiver, você vai lá e dá uma cutucada. E a Paula tem dado umas cutucadas fenomenais. Se você for no tweet da Paula, ela tem ali uma sequência de tweets ali que são porradas, e eu não sei quanto tempo ela vai continuar no ar ali, mas eu acho que vale muito a gente acompanhar, porque tem uma tem uma honestidade no texto dela, lá, que a gente não encontra muito na imprensa, né? Então, hoje em dia, se me perguntarem aí quem é a jornalista que eu admiro hoje, é a Paula. E eu não consigo me lembrar de outro nome, tá? Não consigo me lembrar de outro nome. Todos os nomes que eu um dia admirei, caiu tudo. Caiu tudo, não sobrou quase nada.
Eu digo, eu queria que meus heróis tivessem morrido de overdose. Pergunta-me,
sabe quem é a jornalista que eu admiro hoje? Ah. É a Ana Paula Henkel, que não é jornalista, cara, que era uma jogadora de vôlei.
Não, exato,
e que
cara,
foi se entendeu? Que eu acho que tem alguma transparência. E ironia. Por falar isso aqui agora, eu tô sendo cancelado por um monte de gente aí. Que é esse povo todo que odeia essa turma que fala a verdade lá.
Ah, então, pode apostar.
Paula, continue.
Poxa, muito obrigada, imagina. Sinceramente. Obrigada pelo teu trabalho.
Continue nessa luta tua aí, sabe? Venha mais vezes, vamos...
Poxa, vamos, que prazer. Vamos muito
aproximar
esse trabalho
aí, porque é legal.
E pelo Single Malt Carbon.
Ah, vamos junto aí.
Eu vou tirar uma foto desse rótulo e mandar pro meu amigo escocês.
Tire
tá?
já.
Vocês,
beijão.
Obrigada, querido.
Tchau, tchau. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.